folk of Israel.
Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à audição do Governo, Sr. Ministro da Economia, ao abrigo do número 2 do artigo 104, que trata das audições periódicas do Governo. Vamos começar com uma exposição inicial do Sr. Ministro, pedindo que não ultrapassasse o tempo habitual, 15, 20 minutos no máximo, e seguidamente falarão os grupos parlamentares de acordo com as normas estabelecidas, PSD, PS e assim sucessivamente. Sr. Ministro, faça o favor de usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se quiser controlar o seu tempo, pode fazê-lo uma vez que temos o livro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou demorar menos do que 20 minutos. Proponho, dado até a altura do ano, fazer uma intervenção sobre o setor do turismo. O turismo está a viver um momento como nunca no nosso país. Saímos de uma situação difícil porque, ao contrário do que muitos pensam, o turismo, tendo um forte potencial, encontrava-se numa situação muito negativa, de tal forma em que perdemos cota de mercado até 2004 e, sobretudo face à Espanha, a tendência era muito diferente. A atividade turística estagnou e, em termos de receita, entre 2000 e 2004, elas cresceram, em média anual, menos de 1% ao ano. 2005 é um ano de viragem. É um ano a partir do qual nada mais foi como antes. O que se pode ver, em termos de receitas, dormidas e número de hóspedes. Em 2005, o turismo em Portugal iniciou uma trajetória muito positiva que se mantém até ao presente, e eu terminarei esta minha intervenção com os dados saídos ontem. O melhor ano de sempre do turismo em Portugal foi o ano de 2007. Pensava-se que o melhor ano do turismo em Portugal seria o ano do Euro 2004, pelo número de visitantes que nesse ano vieram a Portugal, por razões que tiveram a ver com um evento específico. Pois 2007 foi muito superior a todos os anos anteriores, foi um ano verdadeiramente recorde, e agora o nosso objetivo, um objetivo, sem dúvida, ambicioso, mas que eu acredito que é possível nós atingirmos, e há indicações de que isso é possível, é continuar a crescer a taxas elevadas depois do ano extremamente positivo, que foi o ano de 2007. De tal forma que as receitas globais em 2007 aumentaram 11%, tendo atingido os 7 mil milhões de euros. Registámos quase 40 milhões de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, o que corresponde a 4 vezes a população portuguesa. Verificou-se um desenvolvimento muito homogéneo do turismo em Portugal, portanto não foi concentrado em apenas uma ou duas regiões, mas esta tendência positiva verificou-se em várias regiões, naturalmente, com destaque para Lisboa, o Alentejo e o Norte. De tal forma que o peso do turismo na nossa economia aumentou e, como gostamos muito de nos comparar com Espanha, o crescimento em Portugal do turismo foi quase 4 vezes superior ao que se verifica no país vizinho. País vizinho esse em que a imagem do nosso turismo está a afirmar-se, está a aumentar, está a subir em termos de qualidade, e aliás eu pedi a esse propósito para distribuírem, para ser distribuído um suplemento do jornal El País, dedicado ao turismo em Portugal, ao contrário de alguns suplementos que são patrocinados e, portanto, aos quais não se pode dar uma grande credibilidade porque está uma promoção comercial por trás, nós fomos surpreendidos com este suplemento, com o qual não houve interferência nenhuma. São os jornalistas do periódico El País que confirmam e que querem ser veículos desta melhor imagem que o nosso turismo está a ter junto do estrangeiro. Naturalmente, esta imagem constrói-se. Eu gostava de dizer que, por exemplo, a este propósito, ainda no fim de semana passado, estivemos no Algarve, toda a equipa do Ministério, com mais de 50 turistas estrangeiros. É preciso promover ativamente a nossa imagem junto dos estrangeiros. Isso não acontece por acaso. É preciso trabalhar de uma forma muito profissional com os meios de...
Jornalistas,
exatamente. Ora bem, portanto, 2005 foi o ano de viragem para o turismo em Portugal, quer em termos de receitas e de dormidas. O desenvolvimento do turismo em Portugal assenta no PENTE. O PENTE é, creio eu, o primeiro plano estratégico para o setor, é um plano que define claramente as prioridades e é um plano para ser desenvolvido ao longo de alguns anos. É um plano que aponta para metas muito ambiciosas. Posso dizer-vos que as metas são muito mais ambiciosas do que as que tinham sido inicialmente estabelecidas e é um desafio para todos nós conseguirmos atingi-las. Portanto, as metas são para um crescimento anual do número de turistas estrangeiros superior a 5%, o que é muito difícil, e das receitas acima de 9%. Um aspecto muito importante do PENTE é aumentar a oferta de unidades de grande qualidade. E, nesse sentido, foram identificadas 3 tipos de prioridades. Para as regiões de turismo maduras, que é o caso de Lisboa e do Algarve, o importante é requalificar o existente e diversificar. Para as novas regiões de turismo, essencialmente a região oeste, a região do litoral alentejano e a região do interior alentejano, assim como os Açores e Porto Santo, a prioridade é inovar. Finalmente, para outras regiões que terão um futuro, muito possivelmente, um turismo mais de nicho, a prioridade é promover, que é o caso do Douro. Esta aposta no aumento de unidades de grande qualidade já se vê nos números. Para usar apenas o exemplo do Algarve, basta ver que em 2005 haviam apenas 10 unidades 5 estrelas. E eu chamava a atenção para o seguinte facto, é que nós passámos anos convencidos que éramos uma potência no turismo. Não éramos, porque a nossa região turística mais desenvolvida e mais conhecida no estrangeiro tinha apenas 10 unidades hoteleiras de 5 estrelas, muitas das quais já não eram modernas. Em 2008 haverá 15 hotéis de 5 estrelas. E em 2011, 32, ou seja, no espaço de apenas 6 anos, vai ser multiplicada por mais do que 3 o número de unidades de 5 estrelas. Quando eu falo em unidades de 5 estrelas, isto também já diz qualquer coisa sobre o tipo de turismo que se quer promover. Portugal é um país de pequena dimensão, como todos sabemos. A nossa vantagem competitiva não está no turismo de massas, mas para explorarmos essa vantagem competitiva, nós precisamos ter unidades de grande qualidade e precisamos de ter um serviço também de grande qualidade, aspecto a que eu já voltarei. No Alentejo, então, esta diferença ainda é maior. Atualmente, em 2005, havia apenas uma unidade hoteleira, 5 estrelas no Algarve, no Alentejo. Em 2011, haverá 13, portanto, no Algarve é multiplicado por mais do que 3, no Alentejo é multiplicado por 13. E é muito gratificante, quando nós vamos ao Alentejo, assistir ao que está a nascer naquela região, o que vai obrigar a uma mudança enorme, nomeadamente em termos de criação de emprego e de necessidade de qualificar as pessoas. Posso-vos garantir que, do ponto de vista humano, é muito gratificante isso a uma região que foi desfavorecida durante tanto tempo, ver agora nascer estas unidades de grande qualidade e o misto de grande esperança, mas também de ansiedade dos agentes locais, porque de um momento para o outro eles veem uma verdadeira explosão de interesse pela sua região e isso naturalmente vai implicar uma grande mudança que cria ao mesmo tempo esperança, mas também alguma ansiedade. Portanto, em termos institucionais, esta nova política de turismo que visa desenvolver o PENTE obrigou a mudanças institucionais. No âmbito do PRASE, como sabem, foi criado o Turismo de Portugal por fusão de diversas instituições e, além disso, foi reformulado o quadro legislativo para o setor, de forma a atingir claramente alguns objetivos. Reduzir a burocracia, introduzir maior responsabilização por parte dos agentes económicos e permitir uma maior fiscalização. O setor privado é muito importante no desenvolvimento da indústria do turismo, não só em termos de oferta, mas também de promoção. E no que diz respeito à promoção, foi criado um novo modelo de contratualização com o setor privado, que é um modelo mais dinâmico, um modelo mais integrado, na medida em que o diálogo é definitivamente muitíssimo melhor do que aquele que foi encontrado há 3 anos, mas também a definição de direitos e de deveres e direitos. Por exemplo, ao nível da promoção, foram definidos rácios muito claros sobre a cota-parte das entidades públicas e da contribuição do setor privado, de forma a atingir os objetivos desejados. Um aspecto verdadeiramente fundamental, eu não gostaria de dizer que é o fundamental, mas acreditem que é verdadeiramente fundamental para explicar a evolução do turismo, é a grande aposta que foi feita nas companhias low cost. Portugal é um país periférico na União Europeia, somos a costa oeste da Europa e muitas vezes a distância em termos de tempo é maior ainda do que a distância geográfica. Eu muitas vezes gosto de dar o exemplo de uma pessoa que está em Stuttgart e que quer ir passar férias ao Algarve. Anteriormente tinha de apanhar um voo para Frankfurt, Frankfurt para Lisboa, Lisboa para Faro. Isto fazia com que Stuttgart e o Algarve ficassem à mesma distância em termos de tempo do que Stuttgart e, por exemplo, Salvador da Bahia. Era uma desvantagem grande porque esses destinos têm outros atrativos que nós não podemos oferecer. Ora bem, a criação das companhias low cost e o investimento que foi feito no fundo de captação das novas rotas aéreas modificou radicalmente a situação e transformou o Algarve, por exemplo, a um destino a menos de 3 horas de uma cidade como Stuttgart. E, nesse sentido, a aposta nas low cost é definitivamente uma aposta que tem de continuar e que vai ser um verdadeiro motor do turismo, não só do turismo de época, mas do turismo com menos sazonalidade, uma vez que estão a ser criadas todo o tipo de incentivos para que os europeus tenham um maior interesse por escolher Portugal como uma segunda residência. Portanto, foram criados 22 novos turistas e, só no ano passado, mais de 3 milhões de passageiros desembarcaram em Portugal usando linhas low cost. Um aspecto muito importante é, agora que o turismo está a entrar numa nova fase e na qual eu creio que todos partilhamos, todos depositamos uma grande esperança, é na qualificação dos recursos humanos. Se nós queremos turismo de grande qualidade, vamos ter de fazer uma grande aposta nos recursos humanos. E, nesse sentido, foi feito um grande esforço. Acreditem que toda a equipa do Ministério esteve muito envolvida nesse objetivo, em várias áreas. desde a reformulação dos currículos à criação de novas escolas, a uma parceria muito ativa com o setor privado para treinar os recursos humanos no local. Foram abertas já várias escolas, nomeadamente em Viana do Castelo, Setúbal, Vila Real de Santo António, Óbidos e Lamego. Este ano serão abertas as Caldas e Porto Alegre, no próximo ano Lisboa e Porto. E um aspecto muito interessante que se vai tornar mais visível é uma parceria que tem características muito únicas com a melhor escola hoteleira da Europa, que é a Escola de Lausanne. Ora bem, a Escola de Lausanne foi contratada pelo Turismo de Portugal para reformular os currículos, para acompanhar a modernização das nossas escolas, para treinar os nossos professores, e acreditem que é com uma grande satisfação que nós vamos poder ver já inaugurado no próximo mês de setembro, no Algarve, as três escolas de turismo do Algarve vão já funcionar com a chancela da Escola de Hotelaria de Lausanne. Eu queria ser claro, não vão ser as únicas. A ideia é que, como não era possível Lausanne tomar conta de mais de 20 escolas de turismo, portanto vai ser de uma forma faseada, começa no Algarve e vai se expandir a todo o país. E, portanto, esta é a política, é facilitar o acesso ao nosso país através da aposta nas low cost, promover a construção de unidades de grande qualidade e, ao mesmo tempo, promover um ensino de classe verdadeiramente internacional, o que é positivo não só para o desenvolvimento do turismo, mas também para a criação de emprego. Terminaria com os números relativos aos primeiros 4 meses do ano. Como é sabido, dada a conjuntura internacional, nós seguimos com a mesma preocupação que os seus deputados, o que podiam ser as perspectivas do setor do turismo. Estávamos todos apreensivos, porque partimos de um ano extremamente bom, que é o ano 2007, a conjuntura internacional deteriora-se e havia uma grande expectativa de qual seria a evolução do turismo durante os primeiros 4 meses, tanto mais que o turismo está a assumir uma importância cada vez maior na nossa economia. Ora, os números até abril, saídos ontem, dão indicações muito positivas, dado que os proveitos, que tinham crescido 11% no ano passado, crescem 7% até abril. E, portanto, eu diria que estes números, de certa forma, superam as melhores expectativas. Em termos de dormidas, há um aumento de cerca de 2%, e nas receitas por hóspede também um aumento de cerca de 2%. Não menos importante é escutar a opinião dos empresários do setor sobre quais as perspectivas do turismo, agora que a conjuntura internacional é diferente. Posso-vos garantir que é algo que eu faço pessoalmente, telefonar aos empresários do setor para me inteirar como é que estão as marcações nas suas unidades, mas o barómetro mais fidedigno que há sobre esta matéria indica que 75% dos empresários consideram que este verão vai ser tão bom ou melhor ainda que o do ano passado. O setor do turismo é um setor que prometeu muito durante muito tempo, através de políticas com uma direção muito clara e através da estabilidade e de uma grande concentração em executar as medidas de política, foi possível dar um grande salto em 3 anos. Eu creio firmemente que continuamos a estar ainda longe de cumprir o nosso potencial e que, de ano para ano, Portugal vai se afirmar cada vez mais com uma potência turística a nível mundial, o que, aliás, é reconhecido pelas instâncias internacionais, dado que este ano demos um salto gigante no índice de competitividade do setor do turismo.
Obrigado, Sr. Ministro. Usará da palavra, em primeiro lugar, nesta primeira ronda, dos grupos parlamentares do PSD, Sra. Deputada Rosário Águas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu começo por lhe fazer uma nota que esta audição parlamentar, é no âmbito do regimento e, portanto, esperava-se que o Sr. Ministro viesse aqui fazer uma abordagem de política económica geral e não de uma política estritamente setorial. Mas foi esse o caminho que escolheu, isso não nos impede de falar sobre outros temas. No entanto, eu começava mesmo por aí, porque o Sr. Ministro veio falar do turismo como se o turismo fosse tudo e nós só tivéssemos dependesse o nosso crescimento e a nossa economia do setor turismo, quando o setor turismo tem um peso de 12% no PIB. E o Sr. Ministro esquece também de referir que isto é uma atividade com enorme sazonalidade, provavelmente só possível de combater com um nível e com uma tipologia de turismo de luxo em grande percentagem, coisa que nós ainda não temos. E é também uma atividade económica que está muito ligada a emprego com enorme precariedade. E o Sr. Ministro vem aqui falar do turismo como se fosse a melhor coisa que tivéssemos. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, se aposta tanto no turismo, e nós também, porque achamos que, de facto, o turismo, se há área em que Portugal tem vantagens comparativas dificilmente decalcáveis por outro qualquer país, porque tem características únicas, essa deve ser, de facto, uma área de grande aposta de Portugal. Só que não é tudo. Mas se o Sr. Ministro aposta tanto assim e acha que isto está tudo tão extraordinário, eu gostava de saber, por exemplo, no horizonte que aqui falou do ano 2011, quanto é que pensa que o turismo vai pesar no produto interno bruto português? E quais é que são os setores que vão ver a sua percentagem reduzida em função do crescimento do turismo? Porque nós não podemos esquecer, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro parece que esquece, que só a indústria e a agricultura são responsáveis por 30% do emprego em Portugal, Sr. Ministro. Agricultura e indústria são 30% do emprego. Esta era a primeira questão relativa à exposição que aqui nos vai fazer, agora às outras questões, a um âmbito mais geral. Sr. Ministro, a última vez que esteve nesta comissão a discutir política, lembro bem que desvalorizou completamente as previsões para o crescimento económico português do IFMI, da Comissão Europeia, e continuou sempre muito afirmativo na sua convicção de que a crise não ia contagiar Portugal, reforçando a sua fé nas exportações, no investimento, no controle da inflação. Neste curto espaço de tempo, Sr. Ministro, tudo mudou. Tudo mudou no país, tudo mudou no mundo, até o discurso do próprio governo. E o que acontece, e a realidade hoje não deixa dúvidas, é que as exportações estão a cair, o poder de compra está numa redução sustentada e Portugal ocupa o 20º lugar nos 27 membros. O índice de confiança dos consumidores baixou para níveis históricos. A taxa de inflação está em 2,8 contra uma previsão do Governo de 2,1. E, portanto, Sr. Ministro, eu julgo que o senhor se tem na conta de um homem positivo, como provam as suas inúmeras declarações que fez ao longo destes tempos, desde decretar o fim da crise, a jurar até juntos que o crescimento económico ia ser 3%, a assegurar ainda há pouco tempo que aconteça o que acontecer, e as palavras são suas, o investimento vai arrancar em 2008. E por isso, Sr. Ministro, das duas uma, ou o senhor foi pouco prudente e enganou-se redondamente, e por essa razão calculo que esteja desapontado, ou tem que confessar que este discurso do Governo foi uma operação pura de venda de ilusões. O que eu lhe quero perguntar, Sr. Ministro, é que face a esta realidade, que é grave, que é dramática, e repare, a nossa preocupação não é deprimi-lo. Nós não lhe desejamos nenhuma depressão. Nós queremos falar dos problemas por uma única razão, porque só falando dos problemas é possível falar em soluções para os problemas. O turismo não está a baixar, ainda bem, mas o Sr. Ministro sabe que não está a baixar em mais sítio nenhum do mundo, exatamente pelo fenómeno das low cost. Isto não é uma exceção de Portugal. E, portanto, ainda bem que está a baixar. Vamos ocupar agora a maior parte do nosso tempo a falar daquilo que é preciso mudar, daquilo que está mal, para o Sr. Ministro poder avançar aqui com soluções e ideias para vencer esta crise enorme em que Portugal está caído, à semelhança dos outros países. Gostava também, e concretamente, portanto, aquilo que quer saber é, o Sr. Ministro, o que pensa fazer, quais são as medidas que o Governo vai tomar para esta situação. A segunda questão que eu queria pôr era sobre as previsões últimas do crescimento económico de 1,5%. Pergunto-lhe, estas previsões que o Governo anunciou já incorporam as previsões recentes para a economia espanhola, que prevê um decréscimo das exportações em 2 pontos percentuais, uma redução do investimento de 6% para 1,4%, e tudo isto a juntar a uma taxa de inflação que anda próxima da média da União Europeia de 3,8%. Gostava também, Sr. Ministro, de
perguntar. Peço que conclua, Sr. Deputado.
Como estou quase, já esgotei o tempo, vou só fazer mais uma pergunta muito rápida. Sr. Ministro, é quanto exatamente a medidas e ações para combater a crise portuguesa. Desde o início do ano, o Governo não se tem cansado de anunciar troços de IPs, troços de IC, troços de autoestrada. Eu somei aqui 31. Eu gostava de lhe perguntar o que é que o Sr. Ministro da Economia pensa destes investimentos públicos. Porque nós sabemos que a grande ferida da economia portuguesa é um problema de competitividade. Se o Ministro acha que é desta forma que Portugal vai ter mais competitividade, que as empresas vão exportar mais e produzir melhor, o Sr. Ministro acha que, atendendo à crise dos combustíveis, não estaria na hora de, se calhar, repensar o plano rodoviário nacional, começar a sério, num plano ferroviário, em vez de estarem mais e mais todos os dias a anunciar estradas? Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Portanto, quais são, para responder muito concisamente, qual é, a médio prazo, o peso do turismo que se prevê? É 15% em 2015. É muito claro, os objetivos do PENTE é 15%, e é um objetivo muito ambicioso. Eu repito que é um bocado minha responsabilidade pessoal se isto não for atingido em 2015, dado que inicialmente estava-se a apontar para objetivos mais conservadores. Eu acredito que o turismo tem um enorme potencial e que será possível que em 2015 atinja o valor de 15%. Naturalmente, se tudo evoluísse ao mesmo ritmo de 2007, ultrapassaríamos os 15%, mas logo vieram estes problemas em 2008, para nos dar uma ideia de que há anos bons e há anos menos bons. A Sra. Deputada falou muito corretamente na questão da sazonalidade. E é muito importante o esforço que está a ser feito para reduzir a sazonalidade de diversas formas. Em primeiro lugar, criando condições melhores para fixar cá residentes estrangeiros, como em termos de segunda residência, e nesse sentido foram, vá lá, restabelecido uma situação positiva face a alguns disparates que tinham sido feitos anteriormente e que são conhecidos de todos e que repeliram os não residentes de escolher Portugal como segunda residência. Mas também na diversificação da oferta ao longo do ano e a criação de alguns produtos, como o produto cultural, como o golf, que tem uma sazonalidade menor. Naturalmente, é um grande desafio nós eliminarmos a sazonalidade tanto quanto possível, mas é um processo que está sempre em marcha. Ainda há pouco, com o Sr. Secretário de Estado, estávamos a tentar idealizar algumas iniciativas inovadoras para o próximo mês de setembro, outubro e novembro, que eu espero que venham a reduzir a sazonalidade, mas que serão anunciadas atempadamente. Relativamente à segunda pergunta, há duas expressões da Sra. Deputada que eu retive, que são as seguintes. Tudo mudou no mundo. E depois fala da crise à semelhança do que se verifica noutros países. Sim, tudo mudou no mundo. E como tudo mudou no mundo, não havia razão nenhuma para, naturalmente, há 3 meses, ou há 6 meses, ou há 1 ano, termos a visão que é possível ter neste momento. Eu recordo que no mês de agosto do ano passado, o petróleo estava a 70 dólares por barril. Agosto do ano passado. Há 10 meses. Ontem estava a 139 dólares por barril. Ninguém podia ter previsto isto. Porque, e eu creio que vamos ter a oportunidade de discutir aqui as questões do preço do petróleo, do preço da energia, estão em parte relacionadas com o aumento da procura que vem da China, de países como a China e com a Índia. Mas depois há muitos outros fatores, nomeadamente uma atividade especulativa totalmente descontrolada, que tudo indica está a influenciar o preço do petróleo e a prejudicar milhões, milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, como era impossível prever estes fatores, naturalmente quando se fazem previsões não se incorpora aquilo que é impossível de prever, e muito justamente a Sra. Deputada usou a expressão tudo mudou no mundo, tudo mudou no mundo, infelizmente, e infelizmente não mudou para melhor, porque temos este aumento do preço da energia, o preço dos produtos alimentares, do preço das matérias-primas. Outra expressão foi crise à semelhança do que se verifica noutros países. E isto, eu creio que muito corretamente, dá a noção de que houve um choque que está a afetar todo o mundo, que em determinados aspectos está a afetar mais fortemente a Europa do que outros países do mundo. O caso da energia é um bom exemplo. A Europa importa um pouco mais de 50% da energia que consome, exatamente 52%. Os Estados Unidos importam 32%. Portanto, este aumento dos custos de energia tem um impacto maior sobre a Europa do que sobre os Estados Unidos. E depois tem ramificações ao nível de todos os países. E o desafio que nós temos é seguir em frente e tentar sair desta situação o melhor possível e o mais rapidamente possível. Foram referidos alguns números, Sr. Deputado, que há de me perdoar, mas que não corresponde à realidade. Por exemplo, disse que as exportações estavam a cair. Isso. Mas as exportações não estão a cair. Os últimos dados conhecidos, que são dados até abril, apontam para um crescimento das exportações em 3,1. Pois, mas o que a Sra. Deputada disse foi que as exportações estão a cair. E isto é preciso, não é só um bocadinho de rigor no que nós dizemos, porque toda a gente sabe que uma variável baixar ou baixar a sua taxa de crescimento é a mesma coisa do que um carro andar para trás, significa baixar. Um carro andar mais devagar significa desacelerar. Ora, aqui o carro não andou para trás. O carro está a andar mais devagar. Neste quadrimestre não positivo das exportações, elas, apesar de tudo, registaram um crescimento superior, sabe a quê? À média dos anos de 2002, 2003 e 2004. Isso é que eu acho surpreendente. Como é que quando os senhores estavam no governo, porque é de facto, é difícil fazer... Perdoe-me. É difícil fazer...
É difícil fazer
tão mal em tão pouco tempo. Numa altura em que o euro estava muito mais baixo. Numa altura em que o preço do petróleo estava abaixo de 40 dólares. Numa altura em que as taxas de juros eram de 2%. Ou seja, numa altura em que tudo era favorável para as exportações crescer, o ritmo de crescimento das exportações era mais baixo do que nestes 4 meses que nós vivemos, com as taxas de juros perto de 5%, com o petróleo quase a 140 dólares. Portanto, eu concluo dizendo que não é verdade que as exportações tenham baixado, desaceleraram, cresceram 3,1%. Esta desaceleração deve-se, sobretudo, e está identificado, é ao comportamento do mercado espanhol. Foi falado também aqui da inflação. Mas, atenção, Portugal tem uma inflação 1 ponto percentual abaixo da média da União Europeia. Possivelmente não é a que todos desejaríamos, mas já que dizemos mal de tudo, já agora dizer que a nossa inflação neste momento é substancialmente abaixo da União Europeia. Relativamente ao investimento, matéria sobre a qual podemos passar o tempo que for necessário, ele cresceu 4,4% no primeiro trimestre. Portanto, desacelerou relativamente ao trimestre anterior, mas cresceu 4,4%. Não, por uma questão, vá lá, de compaixão, eu não vou recordar quanto é que o crescimento andou para trás, porque aí não foi desacelerar, foi andar para trás nos 3 anos de 2002, 2003 e 2004, por uma questão de compaixão, mas também nós estamos aqui numa atividade política. Eu sei que isto pode não ser a coisa mais agradável, mas bem entendido, eu vou repetir até ao enjoo o que foi o resultado de 2002, 2003 e 2004, porque ele não podia ter sido pior, e por mais difícil que seja a conjuntura que nós vivamos, muito possivelmente nunca vamos atingir resultados tão grandes.
Senhor Deputado Romero, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu queria começar por registar e até fazer um elogio à coerência do Sr. Ministro. O Sr. Ministro há tempos anunciou o fim da crise, portanto, mais não esperávamos nós, senão que o Sr. Ministro chegasse agora aqui e ignorasse tudo aquilo que se diz, que se registra e que se pode comprovar que é uma crise que existe e que o Governo finalmente já reconhece, para o Sr. Ministro vir falar de um setor que de facto está bem, em que eu, e que é a segunda vez que anuncia, no fundo. Eu da primeira vez chamei-lhe um pente para carecas, era o pente zero. O Sr. Ministro vem agora a segunda vez, é o pente dois. Para quem percebe, corte de cabelo, é um pouco mais de cabelo que na vez anterior, e portanto a coisa está a correr bem do ponto de vista do pente. De qualquer das maneiras, eu estava à espera que o Sr. Ministro pudesse aproveitar esta oportunidade para dizer qualquer coisa sobre a crise, para dar sugestões, para dar resposta, quer àqueles que se manifestam na rua, quer àqueles, às empresas, às famílias, a todos os setores da sociedade portuguesa que hoje sentem, de facto, a crise todos os dias. Quer seja no abastecimento do seu tanque de combustível, quer seja na compra do supermercado. Mas o Sr. Ministro, sobre isso, resolveu dizer, vão de férias. Porque, de facto, é um setor que corre bem. A Páscoa foi mais cedo, estamos bem nas exportações e nas importações, os operadores turísticos apresentam crescimentos em igual período do ano passado, 16%, porventura no final do ano será mais, e portanto é um setor que cá dentro e lá fora não tem corrido mal, e portanto o Sr. Ministro utilizou esta tática para disfarçar. Agora eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, irei ao turismo, não vou fugir a ele. Primeiro, há notícias, Sr. Ministro, de que a ERSE tem, sob consulta pública, uma proposta para cobrar aos incumpridores aquilo que aos cumpridores aquilo que os incumpridores não pagam. Ou seja, cada vez que um cidadão não pagar a sua fatura de eletricidade, quem cumpre apanhará no final do ano com essa cobrança. Parece-me só mesmo do país da Alice no País das Maravilhas, que parece completamente ilegal, completamente inusitado, completamente inaceitável. Não passa pela cabeça que agora, por exemplo, o fisco começa a cobrar àqueles que pagam o incobrável de que os outros não pagam. Mas a proposta está. Eu gostava de saber, porque estamos perante o Sr. Secretário de Estado, que tem a tutela da defesa do consumidor, e o Sr. Ministro, o que é que o Governo pensa sobre isso? Há ou não uma responsabilização da empresa ao perceber que, afinal, não precisa de se preocupar com a cobrança? Tem ou não tem a empresa mecanismos, como, por exemplo, o corte de fornecimento para quem não paga? É ou não uma responsabilização para quem consome, sabendo agora, bom, não preciso pagar, portanto posso consumir como quiser? É ou não, inclusivamente, para aquilo que o Sr. Ministro gosta muito, quando se vê incomodado, de chamar a atenção, estamos muito bem nas novas energias, nas energias renováveis. É um facto. Eu esperava que qualquer medida que tivesse em conta a clarificação da fatura era, por exemplo, começar a aparecer na fatura qual é a incorporação de energias alternativas, que é para nós podermos eventualmente saber, bom, é bem como uma faturação bi-horária ou tri-horária, que é para as pessoas saberem qual é o período do dia em que podem consumir menos e poupar energia. Isso é que era a informação ao mercado e que o mercado funcionasse, isso é que era útil para que as pessoas pudessem poupar. Porque me parece que esta medida também é, de certa forma, uma responsabilização para a tal eficiência energética. Como as pessoas não pagam ou não pretendem pagar, alguém pagará por elas, deixam de poder poupar. E, portanto, parece-me, gostava que pudesse dizer se concorda com isso, qual é a sua perspectiva, porque se essa medida de avançar, o CDS não fica calado e, obviamente, recorrerá ao seu provedor de justiça para que, de facto, a medida ilegal não tenha provimento. E depois dizer-lhe, Sr. Ministro, eu li com atenção, vimos todos com atenção e até com algum agrado, o acordo feito com os transportadores. Eu também tenho duas perguntas muito concretas a fazer ao Sr. Ministro. Numa época de crise, uma das medidas é que os clientes das transportadoras terão que pagar 30 dias sendo multados caso não o façam. O Sr. Ministro concorda com esta medida? Seguramente a minha pergunta é, concorda que o Estado também deve ser multado caso não pague 30 dias? Outra das medidas do acordo é que os transportadores vão poder liquidar o IVA apenas quando receberem os pagamentos dos clientes. Parece uma medida excelente, Sr. Ministro. Uma medida excelente para a recuperação da nossa economia. Defenda ou não que esta medida deve ser para todos, não só para os transportadores. Porquê é que as empresas hão de ter que suportar este volume de pagamento do IVA enquanto não recebem? Parece-me que o Governo, de vez em quando, de forma atenta, resolve bem os problemas. O que eu gostava era que o Ministro da Economia, em vez de falar do turismo, pudesse aproveitar aqui algumas medidas do Governo que parecem de grande utilidade. E depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, o investimento direto estrangeiro recuou de 64 mil milhões em 2006 para 2,8 mil milhões em 2007. Isto na União Europeia. Fora da União Europeia passou de 2,7 mil milhões para 1,3. A minha pergunta vai direitinha aos PINs e aos PIN mais. O Sr. Ministro também deu uma previsão ali no quadro, principalmente no Alentejo, de um hotel de 5 estrelas em 2005 para 13 em 2011. É a segunda vez que eu refiro. A minha pergunta é, o Sr. Presidente do ICEP lamentou-se, sente-se frustrado, o país também sente frustrado, eu próprio me sinto frustrado por ver que dos 14 mil milhões de investimento dos PINs, do grande número de investimentos, e os PINs são essencialmente do setor turístico, grande parte deles são do setor turístico, que viriam de facto mudar a oferta portuguesa, viriam criar emprego, viriam trazer alguma alavancagem à economia portuguesa. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, já o fizemos variedíssimas vezes, não conseguimos resposta, qual é a execução. Tem razão o Presidente do ICEP a entender que esta espécie de via verde não funciona, que os ministérios não se entendem, que não se consegue contornar os impactos ambientais, que afinal de contas esses três hotéis em 2013 podem ser três hotéis em 2050, porque os processos estão todos atrasados. O que é que está de facto executado neste momento naquilo que são os PINs, os PIN mais? O que é que nos pode dizer sobre isso? Ultrapassei o tempo, julgo que posso continuar. E queria também perguntar ao Ministro
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado Aldeira Amaral.
Só uma última pergunta, Sr. Ministro. Tem a ver também com a ASAI, eu não queria deixar de fora a ASAI, mas não na perspectiva, de que o Sr. Inspetor-Geral mente, porque isso ficou provado que mente, aliás, há notícias que ele próprio divulgou o tal documento que prevê multas, que ele não sabia que existia, mas afinal existia, que era da região norte, afinal é do país inteiro, há notícias que consta que saiu do seu e-mail. Mas eu já não vou por aí, porque o Governo quer ter um Inspetor-Geral que mente em funções e quer demitir uma Inspetora Regional que, pelos vistos, usa de bom senso. Eu já não vou por aí, eu vou pegar aqui no pente, no tal livrinho que o Sr. Ministro acabou de divulgar, e vejo com agrado que Portugal poderá tornar-se um destino de excelência nos produtos gastronómicos e do vinho. Mas vou ao terceiro pilar, e até tenho as fotografias de alguns produtos que a ASAI proíbe, mas estão cá na fotografia, umas sopas, uns churros enchidos, cabidela, e também tem como fundamental a notoriedade da excelência da gastronomia portuguesa. Um hotel de turismo rural...
Conclua-se.
Termino já. Um hotel de turismo rural, Sr. Ministro, pode ou não pode consumir os produtos da sua quinta e servir aos turistas esses mesmos produtos? Pode ou não pode fazer um arroz de cabidela da sua quinta? O Ministro da Agricultura diz que pode. A ASAI diz que não. A lei diz que sim. É ou não uma questão de segurança, uma questão de liberdade e até uma questão de confiança de quem investe, ter um esclarecimento cabal da tutela, se de facto se pode investir nesse setor sem correr o risco de colidir com a opinião da ASAI.
Sr. Ministro, palavra para responder.
Portanto, sobre esta última questão, a resposta é, se a lei diz sim, é evidente que sim, porque a ASAI o que faz é cumprir a lei, mas o seu secretário de Estado poderá elaborar sobre esse tema. Relativamente aos PINs, quando se fala na relação entre os PINs e no respeito pelas normas ambientais, naturalmente, os PINs são uma via verde para acelerar projetos. E eu tenho um grande gosto, quando vou agora, eu sou Ministro da Economia há 3 anos e 2 meses, já há muito tempo, já aqui vim mais do que 2 dezenas de vezes. E, como podem compreender, dá-me muita satisfação estar a inaugurar agora alguns projetos cuja gênese nasceu quando nós estávamos no Ministério. Por exemplo, a fábrica da IKEA, em Passos de Ferreira, que vai empregar quase 1000 pessoas. Ontem, o lançamento do novo modelo da Volkswagen. E ontem, quando vi o novo modelo da Volkswagen, houve um pensamento que eu não pude evitar e que até o exprimi. Era quando o que se falava aqui, nesta casa, era de investimentos de papel. Quando eu vejo um modelo totalmente produzido em Portugal, para a Europa e para o mundo, que este ano vão produzir 20 mil unidades, no próximo ano 40 mil unidades. O emprego na Auto Europa vai aumentar em 4 mil postos de trabalho. Vejam bem o que é que se discutia aqui. Não é há 3 anos. Era ainda há 2 anos e ainda há 1 ano. Vossas Excelências, a única coisa que diziam é que não se tratava de investimentos que não passariam do papel. Pois enganam-se, são investimentos que estão a nascer, em todos os setores, seja na indústria automóvel, na hotelaria, no turismo, na indústria do móvel, etc. Relativamente ao investimento direto estrangeiro, eu gostaria de sublinhar que o investimento de raiz, isto que eu estou a falar das auto-Europas, das IKEAs, isso multiplicou por 3 em 2007 e não baixou. Esse investimento não é um investimento direto estrangeiro, especulativo, em imobiliário, que suprimentos a circularem de um lado para o outro. O que me interessa, honestamente, eu nisso sou muito para a economia real, o que me interessa é fábricas aqui que criam postos de trabalho, e esse, felizmente, multiplicou por 3. Sobre a questão do problema dos transportadores, que foi muito grave. E eu permitia-me chamar a vossa atenção para um facto. É que o que foi resolvido em Portugal em menos de 72 horas arrasta-se em Espanha sem solução. Há mais de 10 dias, ainda ontem, foi conseguido um acordo temporário, mas não há solução. E nós, em Portugal, conseguimos uma solução em menos de 72 horas sem transigir naquilo que era fundamental. Mas há uma coisa que ficará para a história. É que Portugal tornou-se um exemplo na Europa, como o único país em que a oposição não fez uma única proposta sobre o tema. Não se pronunciou uma vez. E eu, a esse propósito, até trago aqui uma coletânea que pode ser útil de o que é que a oposição disse em Espanha, o que vem no El País. O que a oposição disse em França, vem aqui no Figaro. Mais El País, mais Guardian em Inglaterra e até um texto ontem publicado pelo Comissário da Energia sobre o desafio da situação energética. Pergunto eu porque é que nada foi dito sobre esta situação. Possivelmente tinham assuntos mais importantes para tratar, acredito. Não deram importância ao assunto, achavam que ele não tinha qualquer relevância. O que interessa é que Portugal deve ter sido o único país da Europa em que os partidos da vossa cor não fizeram qualquer proposta, não se pronunciaram sequer sobre o tema, meteram a cabeça debaixo da mesa, era como se não existisse. E se eu estou errado, vamos fazer uma coisa muito simples. Como foi muito fácil fazer esta busca na internet sobre o que é que os partidos, os vossos partidos irmãos, disseram em Espanha, em França, em Inglaterra, vamos ver o que é que aqui disseram, porque não disseram rigorosamente nada. Era como se nada se tivesse passado, porque é uma coisa muito estranha e que fica aqui como registro para a história, uma situação gravíssima no setor dos transportes, que podia ter tido consequências, repito, gravíssimas sobre o abastecimento, sobre a energia e sobre os transportes, e os senhores, é como se nada se tivesse passado. Portanto, essa é que é a verdadeira questão. Mas, já agora, eu até vos fazia uma pergunta. O que é que pensam sobre a questão? Ainda estão em tempo, ainda estão a tempo de formular a minha opinião. Mas, se quiserem, eu não tenho que dizer o que é que pensam, porque, como é sabido, eu fui das pessoas que contribuíram para a solução. Portanto, eu contribuí para a solução. Um problema que podia ter sido, repito, gravíssimo, foi resolvido em menos de 72 horas e sabe-se quais foram as medidas que o Governo tomou. Portanto, eu não tenho que estar aqui a fazer teorias gerais, o que eu tenho que estar aqui é a defender aquilo que foi feito concretamente. Mas o país espera ansioso e não perdeu a esperança, aliás, que mais tarde ou mais cedo, já talvez semanas ou meses, ou mesmo anos, depois dessa situação ser atrasada, de ouvir o que é que Vossas Excelências pensam sobre a situação e quais são as propostas que fariam. Relativamente ao turismo, quando foi feita a comparação, o deputado esqueceu-se que a Páscoa foi mais cedo e que os valores que eu dei são de abril. Portanto, como num ano foi março e outro abril, se estou a dar abril, já estou a expurgar aqui a Páscoa, porque ela está... Portanto, é mais uma vez, e eu acho que nós temos de nos habituar a ser rigorosos nas afirmações que fazemos. E, portanto, não devemos confundir variações com taxa de crescimento, nem podemos tentar... pronto, agora a Páscoa foi... A Páscoa foi...
Atenção, Sr. Ministro, vai-se concluir.
Vale isso. Finalmente, uma questão importante, porque é uma questão até de bom senso, que é a questão da proposta de agora os consumidores pagarem as dívidas incobráveis da EDP. A minha opinião é que é uma proposta de muito mau senso. Mau senso. Creio que isto é claro. Uma proposta de muito mau senso, no momento em que nós vivemos. Creio que é uma proposta de muito mau senso. Esse processo está em discussão pública e creio que as associações de defesa dos consumidores vão ter mais do que oportunidade para exprimir aquilo que pensam. E estou seguro, porque aliás assegurei-me disso, que a ERS vai tomar em conta, naturalmente, a opinião, as opiniões que se manifestarem neste processo de consulta pública. Eu isso, atenção, foi-me garantido e eu acredito totalmente, como aliás não podia deixar de ser. Isto é uma proposta para discussão. Se fosse mesmo uma medida da ESA, então poderia ser a palavra mau senso, não é? Agora, como é uma proposta para discussão, os consumidores vão ter a oportunidade de se pronunciar e não nos custa muito adivinhar em que sentido será a manifestação dessa opinião.
Devo um pedido de desculpas ao PS e ao Sr. Deputado David Martins.
Muito obrigado,
Sr. Porque devia ter-lhe dado a palavra imediatamente a seguir ao PSD.
Faz mal, Sr. Presidente.
Estou perdoado.
Com certeza, Sr.
Presidente.
Sempre perdoado. Sempre perdoado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Economia, Sr. Deputado de Estado, eu, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostava de cumprimentar a equipa ministerial do Ministério da Economia e Inovação e felicitar pelo tema escolhido para esta apresentação. E felicitar pelo tema escolhido por várias razões, mas citava só duas. Uma porque, efetivamente, o turismo é uma economia, é uma atividade económica em crescente e é muito importante para Portugal. E, apesar dos grupos parlamentares, por vezes, acharem que só devemos discutir os problemas e as dificuldades, acho que também é muito importante discutirmos aquilo que são os bons casos, os casos de sucesso. Porque isso demonstra exatamente que nós temos um grande potencial em Portugal e que devemos explorar para que tenhamos a possibilidade dos equilíbrios. Eu vi a oposição, as duas intervenções anteriores, sempre a referir, bom, mas isto do turismo crescer é uma coisa normalíssima, isto é normal, isto bastava toda a gente estar de braços cruzados porque isto crescia da mesma. Isto não é verdade. Importa aqui referir que isto não é verdade. Isto é fruto de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação deste Governo e investimento para que isto seja possível. E gostava aqui de dizer outra coisa. Com certeza saberão, pelo menos acredito que o devam saber, é que há diferenças entre termos de crescimento. Portugal cresceu mais do que a Espanha, cresceu 3 vezes mais do que a Espanha, nomeadamente em termos de receitas no ano 2007. E, portanto, para quem diz que os crescimentos são todos normais, era importante estudar a lição e perceber que isto, de facto, não é assim tão normal. É fruto de investimento e de esforço. E fruto destes resultados e do grande investimento que foi feito, efetivamente, nós temos resultados concretos. Eu gostava só de citar um, porque me parece extremamente interessante, que é a questão do relatório da competitividade para o setor das viagens e turismo do Fórum Económico Mundial. Portanto, em que em 2007 a nossa posição era o 22º lugar e em 2008 passamos para o 15º. Naturalmente que isto é fruto de um grande trabalho. Grande trabalho, logicamente, na questão das acessibilidades que o Sr. Ministro muito bem referiu, na criação dos fundos de captação de novas rotas, que parece a todos que é essencial, na qualificação dos recursos humanos. A nossa distinção tem que passar, sobretudo, pela qualidade do serviço, pela qualificação do nosso destino e inovação, pelo maior investimento ao nível da promoção no estrangeiro, para, naturalmente, a melhor e maior oferta ao nível da hotelaria, e eu sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Faro, Distrito de Faro, do Algarve, e tenho exatamente notado isso, e sinto exatamente que há essa vontade do Governo e apoio junto das pequenas e médias empresas, dos grandes operadores, de todos os operadores, para que o Algarve seja mais forte, seja mais competitivo a nível internacional, e, logicamente, que isso é muito bem-vindo. Para além destas alterações e modificações, importa também frisar aquelas que durante anos e anos e anos se discutiram, se falaram, mas que nunca se fizeram. Nomeadamente o novo quadro da lei, o novo quadro de proteção dos empreendimentos turísticos, a nova lei, a 39 de 2008, 7 de março, que efetivamente já era solicitada há muitos anos por todos os protagonistas do turismo, mas que nunca avançou. Ou tão discutida e esperada...
Deputado David Martins, só com metade do tempo, colega de bancada...
Então eu termino exatamente, sabe o que é, Sr. Presidente? Agora peço que o Sr. Presidente me perdoe a mim, porque eu estava a olhar para o
famoso
voto, estava sempre a zero.
Exato.
E eu, tranquilamente...
Pode concluir que o Sr. Deputado Afonso Candal vai prosseguir.
Pronto, então, se me permite só colocar uma questão...
Faça favor.
Só uma questão ao Sr. Ministro, e peço desculpa, naturalmente, muito mais haveria para dizer, mas gostava só de colocar uma questão que é relativamente aos programas de animação, nomeadamente o Algarve, no caso específico, mas qual a importância que o Sr. Ministro vê destes programas de animação, nomeadamente para combater a sazonalidade, que nunca existiram nos governos daqueles que hoje falam, e para termos um turismo mais competitivo. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Afonso Candal, tem metade o tempo, 2 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. só algumas notas essenciais para, de facto, destacar a relevância deste tema, apesar de ter sido menosprezado pelo PSD. Todos nós sabemos aquilo que foi, enfim, o comportamento do PSD e do CDS, enfim, enquanto coligação no governo, que consideraram o setor do turismo como um setor essencial e até lhe atribuíram o Ministério, mas a verdade é que depois, do ponto de vista das medidas práticas e dos resultados, manifestamente ficaram muito aquém, em termos práticos, daquilo que são as palavras na oposição. Também é compreensível que, de facto, é um pouco esmagador, quer dizer, o setor do turismo é um excelente exemplo daquilo que deve ser feito ou deve ser apresentado em termos da motivação do país. Mas a verdade é que, se falarmos do setor do calçado, também as exportações do setor do calçado estão a crescer e que não têm precedentes nos anos anteriores. Mas também o setor têxtil, ou seja, os setores tradicionais, estão a crescer. Mas falarmos do setor agroalimentar, também é verdade é que as coisas estão a correr bem em todo o setor agroalimentar. Se falarmos na área da energia, é verdade é que há uma série de novas oportunidades que estão a ser potenciadas e exploradas pela capacidade empreendedora dos nossos empresários e dos nossos técnicos e dos nossos investigadores. Daí também o forte crescimento em tudo que são áreas tecnológicas, fruto também do impulso dado pelo Governo em termos do plano tecnológico. E, portanto, não esquecemos que há claramente dificuldades. Há dificuldades internacionais que são provocadas, desde logo, por alguns fatores que são de forte intensidade, mas de difícil influência por parte do governo português e de Portugal, enfim, enquanto pequeno país. Tem a ver com a questão do preço do petróleo, é um deles. A questão das taxas de juros, aqui podemos dizer que pode haver alguma influência, porque nós fazemos parte, enfim, da zona euro, mas vale a verdade que a nossa influência é positiva, porque nós temos das mais baixas taxas de inflação da zona euro. E, portanto, não é por razão, enfim, da nossa situação enquanto país, que são impulsionadas para cima, enfim, as taxas de juros, mas temos, de facto, alguns problemas. Mas vale a verdade também que, quando se fala na dificuldade ou nas falhas de previsão em termos do crescimento económico, vamos ver quais são as previsões das diversas entidades, nomeadamente da OCDE, que engloba não só países do espaço europeu, mas como outros países do mundo, em que prevê para 2008, para Portugal, por exemplo, uma taxa de crescimento de 1,6%. Digamos que, enfim, que não é aquilo que todos desejávamos, mas também 1,6% é a taxa que prevê para a Espanha.
Posso concluir, senhor.
Termino já, Sr. Presidente. E para os Estados Unidos da América prevê 1,2%. Não é verdade, Sr. Deputado. Em relação a 2009, aquilo que a OCDE prevê é um crescimento da zona euro de 1,4% e um crescimento para Portugal de 1,8%. Ou seja, acima do crescimento da zona euro, quando a Espanha se prevê um crescimento de 1,1%. O que quer dizer que é certo que há fatores que afetam o crescimento de todos estes países, mas, uma vez perspectivada a dissipação destes fatores, fica a nu aquilo que são as reformas estruturais que cada um dos países implementa, e, nesse aspecto, a OCDE deposita nas suas perspectivas muito mais confiança em termos de crescimento de Portugal do que em muitos outros Estados europeus, nomeadamente a nossa vizinha Espanha. Presidente, só para terminar, duas notas. Porque também, em termos de emprego, apesar da questão não estar ainda consolidada, tem havido boas notícias. E, portanto, nós temos uma criação de emprego muito relevante. E no investimento direto estrangeiro, quando se diz que o investimento direto estrangeiro decresceu de 2006 para 2007, para metade, bem, admitamos que até é verdade, apesar de não se considerar aqui, que a criação da constituição de novas empresas aumentou 257%. E, portanto, não. Agora, são novos investimentos. É verdade, Sr. Presidente, só 30 segundos para dizer o seguinte, que eu acho que é muito relevante. É que em relação a 2007 é metade de 2006, mas essa metade de 2006 é mais do que em 2005 e 2004. E, portanto, o investimento direto estrangeiro está a crescer e há uma nova vaga muito relevante de investimento direto estrangeiro que tem a ver com esta criação de novas empresas. Será a questão que deixava ao Sr. Ministro, que é saber quais é que são as expectativas fundadas relativamente aos frutos que decorrerão destas novas empresas constituídas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Eu sublinho, portanto, as previsões da OCDE. As previsões são o que são. No entanto, é claro que regressássemos nós 3 anos atrás e se alguém dissesse que Portugal ia crescer mais rápido que a zona euro do que a Espanha, haviam de tomar por uma pessoa sem a noção das realidades. E agora é o CDE que prevê isso. Nós vivemos uma conjuntura muito incerta e, honestamente, eu creio que o mais sensato é nós fazermos o nosso trabalho dia-a-dia, a todos os níveis, aqui no Parlamento, no Governo, nas empresas, para criarmos mais riqueza, mais emprego, para reduzirmos o peso da burocracia, para tentarmos ultrapassar uma situação que é difícil para todo o mundo e seguramente também para nós. Agora, mais do que nunca, é arriscado fazer previsões e, portanto, o Governo concentra-se na sua tarefa do dia-a-dia, durante a semana, durante os sábados, domingos, ir inaugurar novos projetos, estar perto das populações, tentar animar uma onda de confiança face a uma situação que é um choque enorme sobre a economia mundial e que serão aqueles que sairão mais rapidamente e melhor desta situação, são aqueles que se mantiverem mais focados e que tiverem maior humildade no seu trabalho do dia-a-dia, que é isso que se tenta fazer. Eu agora passaria a palavra ao Secretário de Estado do Comércio para esclarecer definitivamente a questão do arroz de cabidela, para que não haja dúvidas. E as questões sobre o turismo.
Sr. Deputado, eu esclareço porque quero, primeiro que tudo, manifestar a sua coerência nessa perseguição à ASAI e, portanto, aí de facto manifesta uma falta de sentido de Estado, na medida que está sistematicamente a contribuir para uma apreciação negativa de uma instituição, que é uma instituição do Estado. É uma instituição muito louvável e que tem feito um trabalho que eu considero excelente na defesa da concorrência e na defesa dos consumidores. Quero lhe dizer o seguinte. Do que diz, eu peço-lhe uma coisa, que de vez em quando lê nos jornais, em vez de fazer o recorte e optar por se é elogioso da ASAI, deita-se fora. Se não é elogioso da ASAI, guarda-se para a minha intervenção aqui, para que fale comigo, para perguntar se aquilo é verdade. Porque já tenho aqui três esclarecimentos que já mandei para a comunicação social sobre a intervenção da ASAI e sobre aquilo que se diz dos mitos da ASAI. Eu, se quiser, dizia-lhe as perguntas que se fez, é se os géneros alimentícios podem vir de produção própria, se é permitida a venda de refeições confeccionadas no local, se é permitida a venda de bolos, rissóis e outros produtos confeccionados em casa, se na cozinha do restaurante tem de haver uma faca de cor diferente, as bolas de Berlim, os congelados e descongelados dos alimentos, as temperaturas do ambiente, pode haver misturas nas cozinhas entre alimentos. Eu, se quiser, dou-lhe uma lista de perguntas e de respostas que já tivemos oportunidade de esclarecer, até se é preciso pintar as unhas ou não é preciso pintar as unhas. Eu só lhe peço uma coisa. Antes de dizer mal da ASAI, informe-se se porventura é verdade aquilo que depois amplifica. Porque eu só estou a querer responder às sucessivas, digamos, intervenções que sempre faz da ASAI, de qual não tem o cuidado de previamente averiguar se tem consistência aquilo que aqui afirma. Porque muitas das coisas que eu também leio não estão em nenhum documento da ASAI. Estão, às vezes, em manuais de boas práticas das respectivas associações, como recomendações, e que depois são incorporadas como imposições da ASAI. Ora, não estando na lei, a ASAI só cumpre a lei. A lei sabe quem a faz, senhor deputado? O senhor, e por isso estamos a cumprir a legislação dos galheteiros, o governo, e por isso estamos a cumprir outro tipo de legislação, e portanto a ASAI cumpre exatamente aquilo que faz. E quero-lhe também esclarecer duas coisas de vez. A ASAI não aplica coimas, nem detém ninguém. A ASAI propõe, faz autos para a CACMEC, uma entidade completamente afastada da ASAI. Segundo, a ASAI remete para os juízes, através de um auto, aqueles que considera a ASAI que estão em condições de poder ser detidos. Portanto, repare, juízes e uma entidade independente da ASAI têm intervenção nesse processo. Várias vezes ouvi dizer sobre alguma infeliz.
Senhor Secretário de Estado.
Intervenção sobre.
Chama a sua atenção.
Funções da ASAI que ela própria não
tem. Estado do
e, portanto, eu gostaria que se informasse previamente sempre aquilo que afirma depois aqui.
Senhor Secretário de Estado de Turismo, pode prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, muito rapidamente responder às questões aqui suscitadas e, em primeiro lugar, uma nota sobre algo que a Sra. Deputada Rosário Águas referiu e que merece um comentário. Referi a Sra. Deputada Rosário Águas que o setor do turismo é um setor de enorme precariedade. Eu acho que isto, aliás, ofensivo e profundamente desonesto relativamente a toda uma comunidade que procura afirmar-se nesta atividade económica, e vale a pena ir um pouco mais longe em termos de números. É possível admitir que este setor, em determinadas ocasiões do ano, exija alguma flexibilidade em termos do exercício nesta atividade económica. Mas é preciso sublinhar o esforço que neste momento está a ser feito pelas escolas públicas de formação no que diz respeito à formação de ativos. São cerca de 7.500 pessoas que estão neste momento a ter formação nas nossas escolas e que visam, sobretudo, com essa formação, enriquecer o seu conteúdo curricular e melhorar a sua prestação. É preciso também não esquecer os 2.500 alunos que, em formação inicial, estão em toda a nossa rede escolar, que, durante o ano de 2008, quer em Porto Alegre, quer nas Caldas, verão aumentadas a nossa rede escolar, em 2009, com novas escolas em Lisboa e no Porto. Fazer referência também a dois aspectos importantes, a revisão curricular acentuando aspectos que são fundamentais em termos da oferta turística, a componente linguística, a componente tecnológica e a componente comportamental, e a parceria que mantemos hoje com a iniciativa privada, no sentido de, em contexto real de trabalho, lhes dar parte da formação. E a prova de que esta é uma boa opção é que hoje 90% dos alunos que saem das escolas do turismo de Portugal têm colocação no mercado de trabalho. Penso que não há setor de atividade económica com esta expressão e com esta ambição. Uma nota apenas para responder ao Sr. Deputado David Martins relativamente à questão da sazonalidade. A sazonalidade faz-se, no fundo, procurando encontrar motivos para que os turistas que nos visitem fiquem mais tempo em Portugal. E o bom exemplo que citou do programa Olgar, que se iniciou o ano passado com uma intervenção exclusiva do Turismo de Portugal e com um orçamento próprio do Turismo de Portugal, e que este ano conseguiu mobilizar e duplicar o orçamento, envolvendo 15 câmaras do Algarve, mais a iniciativa privada, estendendo o prazo desta operação. E estamos nós, hoje, o Governo, o Ministro da Economia, eu próprio, a estudar, enfim, medidas que visem, sobretudo, alargar esta ambição e alargar, sobretudo, o período de vigência do Algarve no próximo ano. Uma nota apenas para lhe dizer que, noutras regiões do país, novas centralidades turísticas, a região do Oeste vai ter o seu programa de admissão, que esta semana, na próxima quinta-feira, será também apresentando, refletindo uma vez mais este esforço de parceria que é fundamental sublinhar.
Senhor Deputado,
Senhor Presidente,
Senhor Lopes.
Uma interpelação à mesa.
Sim, faça favor, Sr.
Deputado. Queria pedir à Vossa Excelência que, através dos serviços, pudesse enviar ao seu Secretário de Estado a audição feita há duas ou três semanas ao Sr. Ministro da Agricultura, há que uma pergunta concreta sobre se uma unidade de turismo rural podia ou não consumir no seu estabelecimento os produtos da Quinta e servir um arroz de cabidela, para que o Sr. Secretário de Estado ouça da boca do Sr. Ministro da Agricultura aquilo que eu aqui repeti e, como tal, possa ficar melhor informado e saber que não sou eu comido, se houver aqui. E também, já agora, me enviar para o Sr. Secretário de Estado, se não envio eu, a audição feita ao subinspector da ASAI, ao Sr. Presidente do Conselho Científico, que à mesma pergunta responderam não, não pode. Portanto, Sr. Secretário de Estado, antes de fazer ofensas àquilo que é a minha seriedade enquanto deputado, não pode fazer. Sr. Secretário de Estado, primeiro, está atento aos trabalhos parlamentares. Ouve e lê as gravações, porque eu fiz uma pergunta concreta sobre, e a mesma pergunta foi feita ao Sr. Ministro da Agricultura e ao subinspector da ASAI, Pichiotti, ao outro inspector cujo nome falha, eu sou diretor do Conselho Científico. As respostas foram contraditórias. Ao GPP, à diretora do Gabinete de Parlamentos e Políticas do Ministério da Agricultura, igualmente contraditórias. Socorri-me do pente.
Senhor Deputado,
e perguntei se isso é verdade ou
não.
Envie, por favor, isso só para terminar. Esta comissão, esta comissão, isso sobre... Esta
já
comissão,
está a ultrapassar esta os comissão, limites da interpelação.
Agora, esta continuação da interpelação, nós podemos, Sr. Ministro, já que extravasou o âmbito da minha pergunta, mas se quiseres discutir a ASAI, eu solicito ao Sr. Presidente que marque onde e quando entender para discutirmos os dois a ASAI, com os restantes grupos parlamentares não tenho medo nenhum.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começaria pela questão do turismo para perguntar apenas esta coisa tão simples. Depois de tantos sucessos no setor turístico ao longo destes três anos, porquê esta contra-revolução nas estruturas do turismo, ao arrepio da Constituição, violando direitos das autarquias? Depois, Sr. Ministro da Economia, eu julgo que o Sr. Ministro e o Governo e aliás o deputado Afonso Cantal, continuam a querer negar a realidade. E negar a realidade é negar as enormíssimas dificuldades que atravessam a generalidade das empresas portuguesas, particularmente as micro, pequenas e médias empresas. O deputado Afonso Cantal falou ali dos setores, esqueceu-se de alguns setores, por exemplo, dos textos onde estão a falir diariamente. Empresas, microempresas, médias empresas, falia da Tevis recentemente, a Josinha em Guimarães, na cerâmica, na cristalaria, por exemplo, na zona de Leiria, a Roca, a Secla, a Bordal Pinheiro, a Louçarte, empresas todas a caminho da falência, o setor do comércio. É ler o resultado da reunião, que os senhores certamente têm, entre a Associação de Comércio de Braga e a Associação de Comércio de Viana do Castelo, ou a reunião em Gondomar de 25 associações de comércio deste país. Ou a lutas a que temos assistido, concretamente ainda no último fim de semana, dos reboques do setor automóvel. Parece que aparentemente tudo corre pelo melhor, no melhor dos mundos, e o Governo e o Ministro não avançam com nada para responder a esta situação. Eu gostaria que o Sr. Ministro me respondesse a questões de medidas deste Governo relativamente ao setor de energia e combustíveis, há problema do crédito e ao anunciar a subida da nova subida da taxa de juros em julho pelo Banco Central Europeu, ao problema da regulamentação do mercado, completamente dominado por algumas empresas monopolistas, fornecedoras de bens e serviços essenciais, e ao problema velho da dívida do pagamento das ajudas devidas pelo Estado a inúmeras microempresas ao abrigo de projetos, de programas de apoio. E relativamente aos combustíveis, o Governo tem continuado a falar que não pode apoiar, não pode resolver este problema porque não pode prejudicar os contribuintes. O Governo continua a esquecer-se dos escandalosos lucros das petrolíferas e concretamente da Galp e particularmente dos lucros especulativos por efeito de stock. Mas eu gostaria que o Sr. Ministro me pudesse, por exemplo, comentar o quarto relatório da Autoridade da Concorrência relativamente ao último trimestre de 2007, onde mais uma vez é visível que há margem para que os combustíveis não subam tanto, assim haja uma intervenção do Governo e não se deixe à voracidade das gasolineiras e concretamente da Galp a fixação de todos os preços. Gostaria que o Sr. Ministro me falasse das posições do Governo relativamente às negociações na Organização Mundial do Comércio do dossiê dos mercados de produtos não agrícolas. Qual é a intervenção que o Estado português está a ter relativamente a este dossiê que pode afetar tão gravemente um conjunto de setores e produtos da indústria portuguesa? Quais são as posições, que avaliação é que faz das posições da Comissão, que combate é que está a ser travado contra estas posições? Relativamente ao setor do comércio, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me fosse capaz de esclarecer estas respostas contraditórias. Recentemente perguntei-lhe pela regulamentação na lei das rendas do problema dos espaços, do aluguer de espaços nos centros comerciais. O Sr. Ministro da Economia respondeu-me que não tem conhecimento sobre o andamento da referida iniciativa legislativa que está a cargo da Secretaria de Estado da Administração Local. A Secretaria de Estado da Administração Local diz-me que esse processo se encontra em curso, a aprovação do regime jurídico de utilização de espaços em centros comerciais, mas cuja iniciativa legislativa compete ao Ministério da Economia. Explique-me, Sr. Secretário de Estado, quem afinal, quem é que vai decidir nesta matéria que já está em claro atraso. Relativamente ao pagamento de dívidas devidas por projetos de programas apoiados por fundos públicos. No dia 8 de abril, numa audição nesta sala, o Sr. Secretário de Estado, procurando responder às questões deste sentido que eu lhe coloquei, exibiu-nos uma carta do Presidente de uma associação comercial que muito estimo, como estimo os seus dirigentes, para dar cobertura aparente à ideia de que o Governo estaria a tudo fazer no bom sentido, isto é, a pagar a tempo e horas as dívidas de projetos apoiados pelo Estado. Não foi possível na altura replicar, mas eu gostaria que agora o Sr. Secretário de Estado me comentasse o seguinte. No dia, não chegou a um mês antes dessa audição, a 22 de Fevereiro, esta Comissão recebeu uma carta dessa mesma associação com uma listagem de dívidas do Estado, fora de prazo, já vencidas pelo Primo, pelo Urbecão, pelo CPE por pagar. Poderia-lhe referir aqui a carta e um e-mail que certamente outros grupos parlamentares têm recebido de outras empresas, de outros setores, relativamente a dívidas do Modcom, do CIM, da formação profissional. Poderia referir-lhe aqui, mas o senhor o secretário de Estado tem certamente, a reunião realizada entre a Associação Comercial de Braga e a Associação Comercial de Viana do Castelo, onde, muito mais uma vez, falam do enormíssimo atraso dos pagamentos de dívidas de um conjunto de programas, de projetos, de programas apoiados pelo Estado. E a pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é se alguma vez... Eu vou começar, vou terminar, Sr. Presidente. Se alguma vez o Sr. Ministro da Economia nos vai dar uma informação relativamente, de facto, ao pagamento a tempo e horas daquilo, ainda do terceiro quadro comunitário de apoio. O Sr. Ministro está a falar do adiantamento. Queria saber do pagamento daquilo que o Estado deve inúmeras pequenas, médias e microempresas. Para terminar, Sr. Presidente, gostaria ainda de falar do problema do setor que certamente para o Sr. Ministro não conta pouco, o setor dos reboques, mas é um setor de pequenas e microempresas que prestam um serviço público importante neste país. Em julho de 2005, com 3 anos, dirigi-me à Autoridade da Concorrência, vou terminar, colocando o problema do abuso do poder dominante das empresas seguradoras, que são o principal mercado destas pequenas empresas, do abuso, 3 anos, relativamente à fixação de preços. Subiram, como todos nós sabemos, os preços dos combustíveis ao longo destes anos, e o que é certo é que ao longo destes anos, as empresas seguradoras, abusando do seu poder dominante no mercado, continuaram sem alterar uma vírgula o preço, um cêntimo o preço pago às empresas de reboque. Já coloquei o problema ao Governo, para o Governo aparentemente, para o Sr. Secretário de Estado, isto também não é um problema que o Governo tenha nada a ver com ele, e certamente agora, perante a paralisação que já foi realizada no fim de semana, perante aquilo que está anunciado para a próxima semana, certamente o Governo é capaz agora de me dizer alguma coisa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria que o Sr. Ministro me dissesse alguma coisa sobre a demissão ou a substituição, como quiserem, da Diretora Regional do Norte da ASAI.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
O Sr. Deputado fez mais de 30 perguntas, porque temos 5 minutos. Daria talvez 15 segundos para responder a
todas. Sr. Ministro, não se interessa, estava a falar aqui, do microfone mais alto.
Estou disposto a passar aqui a tarde, mas creio que não é esse o regimento. Começando pelo texto, ele, como é sabido, é um setor verdadeiramente heróico, sujeito a uma enorme concorrência internacional, que conseguiu adaptar-se marcadamente nos últimos anos, de tal maneira que temos exemplos e empresas exemplares a nível nacional, europeu e mesmo mundial, e que as exportações estão a aumentar, ao mesmo tempo que esse setor continua a sofrer uma enorme concorrência a nível internacional, o que leva ao aparecimento de novas empresas, infelizmente, ao encerramento de outras. O que é sabido é que, ao nível das negociações, a nível internacional, o governo português bateu-se muito claramente pelos interesses da nossa indústria, e isso é reconhecido pelas associações do setor. Sr. Deputado, teria sido muito mais fácil alinhar na opinião da maioria. É sabido que medidas transitórias foram adotadas em defesa da indústria têxtil porque Portugal liderou este debate a nível internacional e seguramente é dos resultados que me orgulho de ter. Naturalmente isto são negociações internacionais, não é possível ter tudo o que desejamos, não é possível termos sempre o que desejamos, mas na altura certa e no momento certo. O que é reconhecido pelas associações, eu estive totalmente ao lado delas, da nossa indústria e do emprego no setor. Relativamente aos pagamentos do PRIMO, eu creio que é uma questão muito interessante porque chama a atenção para algo que muitas pessoas esquecem, é que o ano de 2008 estamos a encerrar um quadro comunitário e estamos a começar outro. E isso, naturalmente, envolvia riscos, porque não podemos pensar só no CREM sem pensar no encerramento do PRIMO. Posso lhe dizer que é uma preocupação muito grande que existe para o encerramento do PRIMO, de tal forma que este ano já foram pagos 140 milhões de euros e prevê-se que até final do ano
sejam pagos mais entre 300 e 350 milhões de euros. Eu creio que é totalmente incorreto, e perdoe-me a franqueza, dizer que é dinheiro que o Estado deve. Não. O Estado só pode pagar, porque isto é dinheiro comunitário, contra a apresentação de faturas. E, portanto... O Sr. Deputado diz isso, portanto, era como se o Estado agora tivesse... E, à medida que os projetos forem regularizados, e eu chamo aqui outra vez a atenção, que foram pagos 140 milhões de euros e que estão orçamentados mais entre 300 e 350 milhões de euros até ao final do ano. Agora, naturalmente, sem os processos estarem devidamente instruídos, há uma coisa que eu lhe posso garantir, é que existe total atenção, não há desleixo, não há o império da burocracia nesse aspecto, porque mais do que ninguém, eu estou consciente da necessidade que as empresas têm desses fundos e da vantagem em injetar dinheiro na economia. Portanto, nem sequer posso estar aqui a invocar razões de índole ou da burocracia, porque eu ando pessoalmente muito em cima do assunto, razões orçamentais, porque é verbas de Bruxelas. O que eu faço aqui é um apelo para a regularização o mais rápido possível desses fundos. Ao mesmo tempo, como é sabido, já foi encerrado o segundo concurso do CREAM, o primeiro correu muito bem, em termos de candidaturas, em termos de prazos de resposta, em termos do tipo de empresas que foram selecionadas. Estamos agora na fase acelerada de assinatura dos contratos, porque depois também é necessário tais faturas para adiantar os fundos às empresas. Uma coisa é selecionar os projetos, outra coisa é fazer os contratos, outra coisa é apresentar as faturas e outra ainda é adiantar os fundos. E eu gostaria de acelerar este projeto, este processo o mais possível. Tenho imensa pena, tinha aqui até uma apresentação, mas como amanhã vem cá outra vez, terei a oportunidade de falar deste assunto, porque também não é verdade que não se fez nada no setor da energia. Ainda ontem foi anunciada uma baixa muito substancial do preço das tarifas do gás, que beneficiam, por exemplo, Trás-os-Montes com uma baixa de preço de 20%, o Alentejo mais de 10%. Portanto, foram tomadas medidas com um impacto forte e muito positivo no bolso dos cidadãos em vários setores da energia, nomeadamente do gás. E eu amanhã espero bem que esta questão aqui seja levantada, porque isto foi possível devido às políticas que foram adotadas. É sabido que o gás está a subir nos mercados internacionais, pode parecer aqui um contrassenso como é que subindo o gás é possível baixar as tarifas, mas foi possível para benefício dos cidadãos e também para eliminarmos a disparidade entre as regiões, porque nós vivíamos numa situação extremamente injusta, em que os nossos habitantes do interior, não é, um dos sobrecustos que tinham de suportar era custo de gás mais elevado. E agora, com a mudança que entrou em vigor, essas diferenças são muitíssimo atenuadas, se não totalmente eliminadas. Mas como há perguntas sobre o comércio e o turismo, eu deixava o Sr. Secretário de Estado.
Já com muito pouco tempo, Sr. Ministro.
Sr. Secretário de Estado. Já, Sr. Presidente, tentarei ser telegráfico. Lei de rendas dos conjuntos comerciais, para lhe dizer, e repito, que não é competência do Ministério da Economia, a iniciativa... quer-me ouvir ou... Depois, no final, a gente fala. Não é da competência do Ministro da Economia a lei de rendas. Aliás, como é notório e visível, relativamente ao que já existiu e tem vindo a ser acompanhado. Agora, as próprias associações já foram recebidas pelo Sr. Secretário de Estado, que aí referiu, no sentido de os sensibilizar as diferentes organizações para a filosofia que deve estar subjacente a uma nova lei de rendas, que neste momento é atípica e se pretende tipificar. E, portanto, a explicação que eu lhe dei, que o Sr. Ministro da Economia lhe transmitiu, é aquela que aguardamos que nos sejamos ouvidos relativamente à lei de rendas que está em preparação na Secretaria de Estado da Administração Local. Quanto aos pagamentos, do modo como, eu vinha preparado para lhe responder projeto a projeto. É que o Sr. Deputado fala-me sempre nos atrasos. Eu trago aqui todos os projetos e qual é a fase da Associação Comercial de Braga, de Coimbra, de Gondomar, de Viseu, trago aqui todos, um a um, para lhe dizer, relativamente a cada um dos projetos, qual é a situação.
Se dá licença, os serviços podem copiar...
Não, isto, eu respondia-lhe um a um. Relativamente a este caso, o que lhe posso dizer muito sinteticamente, a nota que aqui tenho é que a principal dificuldade é que só de acordo com o regulamento, só começamos a pagar
após haver um investimento mínimo de 50%. Só aqui, uma grande percentagem não cumpre. Começa a enviar faturas sem ter correspondência a 50%. 60% dos pedidos que entram no IAPMEI não cumprem esta exigência, que é ter 50% do investimento já realizado, segundo está no regulamento. Outros casos que aqui tenho, pedidos de pagamento intermédio, estão pagos 99%. Portanto, dos pagamentos intermédios apresentados em 2008, foram já pagos 96%. No tocante a pedidos de pagamentos finais apresentados por empresas, o IAPMEI pagou já 97% dos que estavam em condições de ser pagos. Portanto, Sr. Deputado, na próxima vinda cá, traga-me e avise-me previamente qual é o projeto que ainda não está pago, para eu lhe dizer qual é a explicação porque é que ele eventualmente não está pago. Está combinado, Sr. Deputado? Quanto à questão dos reboques, participamos antes, ouvi-me informar que insisti com a nova gestão da Autoridade da Concorrência, que é autónoma e independente, para que desse prioridade, mais uma vez, segundo a insistência minha, à posição que foi posta pelos rebocadores e não só, não é só rebocadores, e as empresas de reparação automóvel, para que se pronunciasse sobre a existência de um eventual abuso de posição dominante. É que o que está em causa é sabermos se há abuso de posição dominante. E quem o pode, nesse momento, decidir sobre essa matéria é a Autoridade da Concorrência, Sr. Deputado. A questão que está a ser posta é, há abuso ou não há abuso de posição dominante? Por último, só dizer-lhe que não houve nenhuma demissão da ASAI porque não tinha sido nomeada. Era só, é que a ASAI parece que tem mais, só tem 2 anos, e não tem ainda quadro, porque quando se preparava para fazer de acordo com a lei as nomeações das suas filhas, sofreu o processo do prazo. Está agora, após prazo, a fazer a nomeação, pelas vias legais, de todas as filhas da ASAI. Todas. Foi aberto concurso. E tem havido seleção de todos. Houve um caso que deu nas vistas. Esse caso foi resultado de uma entrevista que faz parte da legislação, em que estava um elemento da ASAI, um elemento da Direção Regional da Agricultura do Norte e uma professora doutora da Faculdade de Ciências e Nutrição de Alimentação da Universidade do Porto. Este foi o júri de seleção, que entre pés fez uma seriação. E é este o processo, é nesta fase que o processo está. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia, não deixa de ser insólito que numa das reuniões obrigatórias para passarmos em revista o conjunto da economia portuguesa, o Sr. Ministro tenha aqui trazido o monotema do turismo, com toda a importância que o turismo tem. Mas recordo-se, estamos numa conjuntura com uma ameaça altista nas taxas de juros, a escalada dos preços dos combustíveis e da energia, temos a desaceleração do crescimento, temos uma série de dificuldades, situação de muito possivelmente de retoma de crescimento do desemprego, etc. E, portanto, creio que seria útil e necessário que houvesse uma abordagem mais global da situação económica. Embora o Sr. Ministro aqui nos tenha dito que neste momento a conjuntura é incerta e, portanto, agora navega à vista, dia a dia, e não arrisca fazer previsões. Mas era importante que as fizéssemos com a humildade de vida para também sabermos que medidas podem ser tomadas e que, em determinadas circunstâncias, quais são os planos de contingência do Governo. Porque nós temos assistido nos últimos meses a uma atitude gestionária que anda na cauda dos acontecimentos, abjurando quem não tem bruxarias sobre projeções disto e daquilo. Há tantos meses não se poderia imaginar isto, não se poderia imaginar aquilo. Não, mas a verdade é que as opiniões mais especializadas há muitos meses que vinham avançando cenários bastante negativos e eles próprios também ultrapassados. E, portanto, eu creio que é necessário termos essa credibilidade no debate e o país deve exigir isso da parte do seu governo. O senhor Ministro da Economia falou aí de vários títulos da imprensa internacional. Eu também li o seu artigo no El País sobre as questões energéticas. Creio que descreve vários fatores de preocupação, problemas estruturais e outros, mas realmente também não tem alternativa nenhuma para os problemas de conjuntura. E essa questão é aquilo que levanto em primeiro lugar, Sr. Ministro, em relação aos preços dos combustíveis. Eu não encontro, o Bloco de Esquerda não encontra nenhum óbice no direito comunitário em relação a uma fixação administrativa de preços. Qual é a razão pela qual o Governo não aceita esta perspectiva? É por uma razão ideológica? É por uma razão económica? Qual é a razão? É por uma espécie de pacto tácito com os acionistas das empresas petrolíferas? Qual é a razão? A verdade é que as margens de exploração são grandes dessas empresas e que uma compressão administrativa dos seus preços nem sequer prejudicava a progressão dos seus lucros. Diminuía apenas a progressão dos seus lucros. E isso teria um efeito económico imediato do ponto de vista da procura e em benefício da procura no mercado. Não percebo porque é que o Governo rejeita quase como uma questão não racional. Não, não aceitamos isso. Ponto final. Por vezes tenta-se mistificar dizendo que é a repetição de uma solução do Governo Guterres há uns anos. Pois não é essa a nossa proposta. Nós não pretendemos compensar as empresas por uma eventual perda de lucros. Nós pretendemos é que elas sejam obrigadas a vender a um teto máximo de preço. E que esse também seja, obrigatoriamente, a rigidez daquilo que venha a ser o teto dos seus proveitos. Esta questão não tem uma resposta nem política, nem técnica, nem económica da parte do Governo. Mas é a pergunta que fazem os portugueses. Em geral, os consumidores, os cidadãos em geral, os agentes económicos, as pessoas que têm que lidar com a economia, com a produção e com o emprego. E porquê é que o Governo não responde a isto? Esta era a primeira questão que eu queria deixar, que é uma questão repetida e que ansiosamente busca um confronto político da parte do Governo. Digam-nos porquê. Uma outra matéria que eu gostaria que o Governo não se refugiasse numa certa digressão, porque o assunto estará para a Assembleia da República para ser apreciado, pré-generalidade, portanto é o assunto do Parlamento, não é do Governo, e o assunto é escaldante, é o da liberalização dos horários dos hipermercados, das grandes superfícies, ao domingo à tarde. Tem vindo a lume, como é conhecido, estudos e pressões da parte da Associação do Setor, fazendo o seu lobbying, indicando que se criariam X postos de trabalho, etc. Mas, enfim, o Governo tem feito fé e tem dado crédito aos estudos de outras associações que mostram que a perda de empregos é muitíssimo superior noutros formatos de comércio que aqueles que eventualmente serão ganhos nas grandes superfícies, nesse formato das grandes superfícies. O Governo tem tido em conta a destabilização dos horários em relação ao modo de vida das cidades e, em particular, a desertificação dos seus centros. Quais os ganhos económicos dessa iniciativa? Olhe, no setor do turismo, que consequências negativas tem ou não tem este tipo de medidas? O Governo tem-se refugiado no silêncio. Nada diz. Há muito tempo que nada diz. O Governo chegou a dizer que não encarava esse problema nesta legislatura, que esse problema não seria tratado nesta legislatura. Desde há um tempo a esta parte, entendemos que o silêncio tem sido comprometedor. Será que é hoje que nós podemos ter uma opinião do Governo sobre o assunto, independentemente de um trabalho legislativo que andará ou não andará na Assembleia da República, porquanto nem sequer aprovado na generalidade foi uma iniciativa por parte de um dos partidos da oposição? Terceira e última questão, se me permite, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, tem a ver com a previsão de inflação. Eu pergunto-lhe muito diretamente, Sr. Ministro, até porque fiquei um pouco chocado há pouco, quando uma espécie de contabilidade de danos entendia que a nossa taxa de inflação está, e é verdade, abaixo da média das taxas de inflação na zona euro. Mas está muito acima daquilo que o Governo previu. E com variadíssimas consequências sociais que estão a ser pagas pelos portugueses. E eu pergunto-lhe muito em concreto, qual é o grau de credibilidade que tem o Governo na preparação do próximo orçamento para apresentar uma taxa de inflação? Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, relativamente à questão da liberalização eventual dos horários de abertura do comércio, o Sr. Secretário de Estado irá cá para a semana. E eu creio que nessa altura o tema pode ser debatido com mais profundidade.
O que se diria... Gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro, se não é possível.
O que se dirá dos outros governos europeus no que diz respeito às previsões de inflação, sendo certo que a nossa inflação é um ponto percentual abaixo da média da zona euro. Ocorreu um choque totalmente imprevisto e de enormes dimensões, aumentou o preço da energia e das matérias-primas, isso naturalmente traduz sobre os preços. Deus queira que não se crie aqui efeitos dinâmicos que levam depois podem levar a um aumento sustentado da inflação, como se verificou há 20 anos atrás e anteriores choques petrolíferos. O que se pode dizer, então, é pôr a questão talvez de outra maneira. É que o governo português é o que errou menos na sua previsão de inflação, visto que somos o país da União Europeia em que a previsão do governo está mais próxima do verificado. Há de estar de acordo, porque é um dado. Todos os outros países estão mais longe... A realidade está mais longe das previsões. É também de antecipar, não podemos esquecer, que dentro de 20 dias vai baixar a taxa do IVA. E isso espera-se bem que tenha um impacto positivo sobre o nível de preços e, portanto, na primeira volta, sobre a inflação. Relativamente a previsões, portanto, estou certo que me faz a honra de estar de acordo que eu nunca fiz previsões. Porque desde o início, para mim, é muito mais confortável olhar para as previsões que se fazem e depois tentar ultrapassá-las. Tem sido assim desde o primeiro dia que ocupo este lugar e será assim até o último. Existem muitas instituições que têm essa incumbência, a nível nacional o INE, o Banco de Portugal, o Ministério das Finanças, temos o OCDE, a Comissão, o Fundo Monetário Internacional, que façam as previsões que quiserem. Eu, pessoalmente, como sabe, até fui, quando era funcionário do Fundo Monetário Internacional, era quem fazia as previsões sobre Portugal. Como passei muitos anos a fazer previsões, devo-me ter cansado do assunto. E agora o que é que eu faço? Registro as previsões e, naturalmente, o que é que eu tenho? No uso das minhas competências, tento ultrapassá-las. Portanto, a situação como está é a seguinte. Existe uma previsão do OCDE, do Ministério das Finanças, e eu tento mobilizar esforços, animar os trabalhadores, os empresários, acertar as políticas no sentido de a realidade ser melhor do que as previsões. Felizmente, tem sido sempre o caso. Vamos esperar que neste ano também seja assim. Honestamente, eu estar aqui a fazer teorias gerais sobre previsões é coisa que nunca fiz, não faço, nem farei. Relativamente a preços administrados do gasóleo e da gasolina. Naturalmente, essa é a proposta tentadora e é a proposta que toda a gente ficaria muito satisfeita. Porquê? Porque todos nós sentimos no bolso o preço do gasóleo e da gasolina. Portanto, vir-se agora a assinar com a possibilidade de preços administrados, não sobem mais os preços. Naturalmente, não haveria nenhum português no seu perfeito juízo que não ficasse radiante. Portanto, ilusoriamente, é uma coisa muito positiva. No entanto, a diferença entre o preço de custo e o preço de venda teria de ser paga mais tarde ou mais cedo por alguém. Mostra a experiência que, quando se tenta controlar os preços a um nível artificial, isso vai gerar faturas a pagar mais tarde que alguém tem de pagar. E, neste caso, quem teria de pagar é o contribuinte. Infelizmente, nós vivemos numa situação de preços de energia altíssimos e o que temos, em primeiro lugar, foi assegurar que as condições de concorrência estavam pela via abuso de posição dominante. Por isso, pedi um parecer à autoridade da concorrência. Depois, em Portugal, o Governo desencadeou uma série de mecanismos no sentido de minimizar o impacto sobre as famílias com menores rendimentos, nomeadamente o aumento do abono de família, que é uma medida extremamente importante, que implica uma despesa fiscal de mais de 100 milhões de euros, portanto não é teoria, é mais de 100 milhões de euros para os bolsos das famílias, medidas de apoio às empresas, e também, modestamente, Portugal tentou lançar este debate
a nível da União Europeia, teve a gentileza de se referir ao artigo que o país se interessou por publicar, que não é um artigo, é a carta que eu escrevi aos comissários. E eu até trouxe, e vejo isto com satisfação, a resposta que ontem foi dada pela Comissão a essa carta, que é uma série de propostas para serem debatidas com medidas de curto prazo e medidas de médio prazo. Pedi para distribuírem esse documento e referi aqui, dentro das medidas de curto prazo. Vou referi-las porque, em primeiro lugar, é bom que a Comissão se tenha pronunciado sobre esta matéria. Em minha opinião, isso já tardava e por isso tomei a iniciativa de escrever esta carta, que aliás foi publicitada na imprensa internacional, mas também mostra que as medidas não são muito diferentes daquelas que nós aqui estamos a desenvolver. E, portanto, eu vou muito rapidamente fazer o resumo e pedir para distribuírem, portanto, o papel da Comissão, mais especificamente do Comissário Piebalgs. No curto prazo, medidas de apoio às famílias de menor rendimento. Cimeiras de alto nível, que é o que eu na carta referia como um diálogo direto com o OPEP. E a esse propósito, é sabido que já no próximo domingo vai haver uma cimeira informal entre a Arábia Saudita e pelo menos um grupo de países europeus, ainda não é muito claro quais é que vão participar. Depois, mecanismos de monitorização dos níveis de concorrência. Aí está, foi por isso que nós pedimos o parecer à Autoridade da Concorrência e obtivemos um compromisso por parte da Galp publicar a estrutura de custos e proveitos da sua atividade de transporte e de armazenamento. Mecanismos fiscais ou outros para incentivo ao investimento nas infraestruturas. Revisão da legislação comunitária relativa às reservas de emergência de produtos petrolíferos. Mecanismos de coordenação entre Estados-membros para a gestão das reservas obrigatórias. Como se vê, no curto prazo, é possível fazer alguma coisa. Infelizmente, não é possível fazer tanto quanto todos nós desejaríamos. Porquê? Porque estamos a sofrer um choque externo enorme. E eu creio que Portugal, em diversos aspectos, e passe a imodéstia, porque o que nós estamos a consegui-los todos. Vocês vejam. O que foi conseguido na resolução do problema dos camionistas? Em menos de 72 horas, nós resolvemos um problema que podia ter sido, e sabe quem participou no processo, gravíssimo, sem ter cedido no essencial. Agora falamos dessa questão como se fosse uma questão do passado. E veja-se o que é que está a suceder em Espanha. Começaram mais cedo do que nós, ainda ontem conseguiram o primeiro acordo, e eu ontem falava com o administrador concurso. E isto é uma informação que eu creio que tem interesse. Numa conversa pessoal com o administrador da Volkswagen na Alemanha, ele referia-me que a fábrica de Pamplona da Volkswagen está com interrupções constantes. Nós, felizmente, tivemos uma interrupção na Alta Europa e isso foi devido a problemas de transporte via França e via Espanha. Infelizmente, a situação internacional é preocupante, mas nós estamos a conseguir, acreditem nisso, nós estamos a conseguir resolver alguns problemas, felizmente, melhor do que outros países, que não seja só mérito do governo, é mérito de nós todos, mas estamos a conseguir coletivamente ultrapassar essa questão de uma forma que, por exemplo, França e a Espanha não estão a conseguir. Eu não vou dizer que é só mérito do governo, vou dizer que é mérito de nós todos e ainda bem para Portugal que isto esteja a correr desta maneira.
Senhor deputado José Gonçalves Teto, rápido.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Ministro e os seus secretários de Estado. Gostaria de fazer, antes de colocar as questões, fazer apenas um comentário àquilo que foi a declaração do Sr. Deputado Afonso Candal, que de facto se entusiasmou e, quando não encontrava mais setores para dizer que estavam a crescer, referiu-se ao setor agroalimentar. E, de facto, isso só pode ser uma brincadeira hoje para as centenas de agricultores que se estão a manifestar na rua e em todo o país. Ou seja, um setor que nos últimos 3 anos, e nos últimos 3 anos coincidem, de facto, à governação do Partido Socialista, teve uma perca de rendimento de 16%, um setor que está há 4 anos sem ajudas em termos de projetos de investimento por culpa do seu Ministro da Agricultura, um setor e um déficit agroalimentar que vem crescendo de ano para ano, de facto só pode ser brincadeira afirmar aqui que de facto o setor agroalimentar está a crescer. Sr. Ministro, cinco questões que gostaria de colocar. Relativamente às isenções do ISP para o bioetanol. Aprovaram em 2007 uma portaria que alargou ao bioetanol a isenção, a partir de 2009, a isenção a nível do ISP. Segundo esta portaria, o prazo dos pedidos de isenção deve ser o prazo de candidaturas para pedidos de isenção, decorre até final deste mês. Ou seja, eu relembro que são uma isenção para a produção de 165 milhões de litros de bioetanol em Portugal. Aquilo que eu lhe perguntava muito concretamente é se de facto já existem candidaturas para pedido desta isenção e se de facto existem ou se forem apresentadas, se o Governo irá atribuir esta isenção de ISP para a produção de bioetanol em Portugal e que, segundo a portaria, terá que ser produzido com 50% de matéria endógena. É uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. Sr. Ministro, outra questão relativamente à questão da energia hídrica. Segundo muitos técnicos, o Governo tem apostado, de facto, na construção de 10 novas barragens. Segundo alguns técnicos, o primeiro investimento em Portugal que deveria ser feito nesta área era, de facto, na eficiência das barragens que existem, nomeadamente a nível das turbinas. Existem barragens que têm turbinas que têm mais de 30 anos. Ou seja, hoje a capacidade das novas turbinas de produzir eletricidade exatamente com a mesma água é completamente diferente, ou seja, é uma capacidade muito maior. Ou seja, segundo estes técnicos, a primeira medida em termos de investimento a fazer nesta área seria, de facto, em termos de investimento de renovação das turbinas das barragens que temos atualmente construídas. Aquilo que eu lhe perguntava, também uma pergunta muito concreta, é o que é que está a ser feito nesta área. Depois, uma outra questão que tem a ver com a proposta da ES, que vem, e esta pergunta já foi feita, mas julgo que o Sr. Ministro não foi muito claro na resposta. A ES vem fazer a proposta que, de facto, todos nós venhamos a pagar aquilo que são as chamadas dívidas incobráveis. O Sr. Ministro falou em bom senso e não percebi se era um bom senso por ser apresentado em forma de proposta ou e não ser em forma de medida. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar era, e queria uma resposta muito concreta, se de facto está de acordo que as dívidas incobráveis venham a ser refletidas nas tarifas a cobrar. Se está de facto de acordo. Se o vai permitir, e gostava também de lhe perguntar outra coisa, é em que outra atividade económica é que isto de facto se passa? Uma quarta pergunta que tem a ver com a questão da captação de investimento. O Sr. Presidente da AICEP afirmou no início do ano, mais precisamente em 22 de janeiro, que esperava conseguir este ano uma contratualização em termos de investimentos no valor de 3 mil milhões de euros. Estamos neste momento a chegar a meio do ano, não é? Ao fim destes de 6 meses. Aquilo que eu lhe perguntava é, de facto, quanto é que foi contratualizado este ano pela AICEP. E, por último, relativamente à questão do PENTE, que foi a matéria que o Sr. Ministro trouxe aqui. Apesar do Governo não mandar nos operadores, e de facto onde os operadores depois realizam os investimentos e onde decidem investir, se em termos dos estudos que têm sido feitos e das previsões em termos de crescimento, quer de receitas provenientes da área de turismo, quer em termos de número de turistas a visitar Portugal, se têm dados relativamente a cada região. E aquilo que eu lhe perguntava é relativamente, especificamente à região norte, ou seja, se existe esta projeção em termos de receitas, em termos de turistas, aquilo que eu lhe perguntava ao Sr. Ministro é, de facto, para a região norte, qual é que são as perspectivas?
A palavra para o Sr. Ministro para responder.
Muito bem. Relativamente à proposta da ERZ, eu já disse que se trata de uma proposta colocada à discussão pública e até seria muito positivo que o Sr. Deputado manifestasse a sua opinião. Tem a oportunidade de o fazer. Quanto mais pessoas o fizerem, mais claro se torna a opinião da generalidade dos portugueses, que é que na atual conjuntura é extremamente difícil encarar esse tipo de soluções. Sobre a questão do bom senso, eu acho que foi muito claro e peço ao Sr. Deputado para não se ofender, mas quando se utilizar a palavra sonsice, não se ofenda porque não é pessoal, mas há certas perguntas que traduzem um pouco de sonsice e pronto. Agora, barragens. Sr. Deputado, o que disse é o que está a acontecer, porque falou em 10 barragens, mas mais importante do que isso é a modernização das barragens existentes e o reforço de potência. Um exemplo das obras mais adiantadas, portanto, já foi inaugurado o reforço de potência da Venda Nova, chamada Venda Nova 2, arrancou Venda Nova 3, o reforço de potência de Picote, de Bem Posta. É do interesse de todos que, a par da construção de novas barragens, que é uma conquista, acreditem, verdadeiramente histórica para o nosso país. Hoje em dia, Portugal tem o maior programa de construção de barragens de toda a Europa. E, num mundo em que é preciso produzir energia de forma sustentável, era criminoso nós estarmos a utilizar apenas menos de 45% dos nossos recursos hídricos, quando a média da União Europeia é próxima de 70%. Eu creio que nunca se poderá fazer a história como é que chegámos a esta situação, porque é tão absurdo como é que chegámos a uma situação desta. E agora, o que é que está a fazer? Vamos tentar passar dos 45% para os 70%, o mais rápido possível, através das tais 10 novas barragens do Plano Nacional de Barragens. Como sabe, há outra barragem fora do plano e do reforço de potência de várias barragens, portanto, falei Picote, Bem Posta, o reforço do Alqueva, Venda Nova 3, dado que Venda Nova 2 já foi inaugurado, mas naturalmente é uma prioridade. Relativamente às candidaturas à isenção de ISP, há duas apresentadas. É uma situação muito indefinida a nível europeu relativamente aos objetivos e, portanto, é assim que a situação está. Relativamente ao turismo no Norte, creio que há aqui boas notícias sobre isso.
Sr. Secretário de Estado, pode orientar-se pelo cronómetro. O Sr. Deputado gastou 6 minutos. O Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado pode fazer a dedução de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente, para responder ao Sr. Deputado José Gonçalves, dizer-lhes que os dados da Região Norte relativamente ao primeiro quadrimestre são extremamente positivos, porque refletem um crescimento nas dormidas de 13,3%, nos hóspedes de 10,8%, nos proveitos de 5,6% e, mais importante do que isso, o movimento de passageiros na nova infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Francisco Sá Carneiro cresceu cerca de 36,7%. E, portanto, as perspectivas são animadoras para continuarmos este trabalho, no fundo, de valorizar cada uma das regiões turísticas. Mas, Sr. Presidente, se me permite, e muito rapidamente, só para não deixar em claro uma questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, relativamente às regiões de turismo e à contra-revolução, é uma expressão dele, a que eu substituiria por um termo que me parece mais adequado, que é o facto do Governo ter assumido com coragem política a necessidade de fazer esta reorientação, sobretudo porque as atuais regiões de turismo não tinham, em primeiro lugar, qualquer tipo de coerência geográfica. Por outro lado, não cobriam a totalidade do território e não cumpriam qualquer tipo de critério em termos de divisão administrativa. Mas dizer a esse respeito que o Partido Comunista não está só nesta discussão. Apresentou nesta Assembleia um projeto que, com o silêncio do PSD e do CDS, não foi viabilizado porque a maioria PS não aceitou, mas teve, de facto, a concordância dos partidos da direita. E aquilo que a proposta do Partido Comunista previa, relativamente à reorganização das regiões de turismo, era a criação de 125 regiões de turismo, mais 70 associações de municípios e um orçamento que era basicamente de 40 milhões de euros, ou seja, duplicar aquilo que o Orçamento de Estado hoje já prevê para as regiões do turismo. Não me parece uma posição consentânea com aquelas que são as necessidades do setor. Parece-me, sobretudo, que hoje é preciso ter uma atitude coerente relativamente a esta matéria e a coerência hoje é bem visível. Foi hoje aprovada, por unanimidade, os estatutos da nova entidade regional de turismo de Lisboa e Val do Tejo, que, como sabem, tem na sua composição uma região de turismo que é liderada pelo Partido Comunista, tem na sua composição o presidente da área metropolitana de Lisboa, que é o ilustre comunista presidente da Câmara Municipal do Barreiro, mas foi possível, num ambiente de concertação, consensualizar uma proposta, prova evidente que o Governo estava no caminho certo no sentido de empreender tão importante reforma. Muito obrigado.
Vais dar a palavra em seguida ao Sr. Deputado. Hugo Veloso, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os ministros, o Secretário de Estado. E queria dar aqui umas notas muito breves, telegráficas, que são as seguintes. Gostaríamos de registar que o Sr. Ministro trouxe aqui realmente um setor, que é o setor de turismo, em que responsavelmente temos que concordar que tem sido um dos setores, todos os setores que estão sob a sua tutela, que tem tido algum crescimento, que irá no bom caminho, e eu depois deixarei 4 ou 5 questões sobre algumas dúvidas também em relação a este setor, e gostaria de registar que é um setor em que o Secretário de Estado é um conterrâneo, oriundo da região autónoma da Madeira, o que é sempre, e até ter escolhido isso, é uma coisa muito interessante. Em relação às questões difíceis, o Sumo Ministro normalmente não responde às questões mais difíceis que aqui têm sido postas, nomeadamente esta questão dos preços da energia, preços dos combustíveis, perspectivas do valor do barril de petróleo em relação aos efeitos económicos que isso tem. O Sumo Ministro passa um pouco ao lado disso. Tem tentado dar-nos a ideia de que baixaram 2% o gás natural. Eu recordo que o Presidente da ES, quando tomou posse, a primeira promessa que fez é que os preços do gás natural iriam baixar. E realmente, quer dizer, ainda bem que baixaram e é bom que baixem. Agora, em relação às outras questões difíceis, nomeadamente saber, é que hoje em dia todos têm a consciência que os preços altos na energia, não é só em Portugal, e mesmo aqueles quadros que ali estão, têm que ser vistos de acordo com o nível de vida médio do país e daquilo que se passa em Portugal. E, portanto, aquilo que, nesses aspectos, seria exigível era que o Sr. Ministro e o Ministério da Economia tivessem atenção e dissessem o que é que vão fazer para evitar esta ideia de que os preços altos na energia vieram para ficar, e também vieram para ficar em Portugal. A terceira questão tem a ver, e não é uma questão, mas é uma constatação, que registamos, é o facto de o Sr. Ministro, pela primeira vez, ouvi aqui dizer, e pego nas palavras do deputado Luís Fazenda, veio dizer que ia passar a navegar à vista. Porque nós habituámos-nos a ouvir o Sr. Ministro vir sempre ao Parlamento, eu diria em linguagem também marítima ou de vela, à bolina, ou seja, fazia grandes anúncios, falava sempre de previsões, não acertou em muitas, finalmente, e registamos isso, veio dizer que desceu à terra, vai trabalhar dia a dia para resolver os muitos problemas que o país atravessa. Quanto ao investimento, o Sr. Ministro, o que era preciso dizer é que por cada investimento que anuncia, ou que é contratado, ou que se concretiza, quantas empresas fecham, quantas se deslocalizam. Portanto, estar a falar de investimento genericamente e de forma um pouco abstrata, não chegamos a lado nenhum. A crítica de que o Grupo Parlamentar do PSD não apresenta propostas, eu recordo só, em relação às propostas que apresentámos várias vezes sobre as PME, em que o Sr. Ministro, de forma um pouco sarcástica, disse que não tinham qualquer interesse. Algumas até acabou por começar a adotar. Mas a realidade é que essa crítica à oposição não deve ser feita. Mas vamos ao turismo, que eu não tenho tempo para mais. E queria deixar só 4 questões em relação ao turismo. Que garantias é que se pode dar, ou que se dá, de que é por causa deste governo que no setor do turismo agora as coisas estão melhores? E que efeitos é que vai ter essa crise? Uma vez passando o efeito das low cost de um certo tipo de turismo, em que há um crescimento não é só em Portugal, que efeito é que isso vai ter em Portugal? Eu lembro-me só este exemplo, eu sou Presidente, são mais de 30 segundos, unidades de 5 estrelas no país, quer no Algarve, quer na Madeira, quer noutros sítios, que praticam preços que são de hotelaria de 3 estrelas. Que efeito é que isto tem? Que efeito é que isto tem? Ou como é que se pode analisar esse crescimento do setor do turismo quando isto se pratica no dia-a-dia? Qual é a situação do espinho de turismo? Que efeito é que isso vai ter, efetivamente, no crescimento do turismo e nas metas que o Sr. Ministro aqui disse? As agências de promoção turística é uma boa medida, ninguém vai dizer que não é uma boa medida, mas era bom que nos dissessem quais são as que funcionam em pleno, porque não estão todas a funcionar em pleno, nem não estão todas a atingir os seus efeitos. E a última, a questão da sazonalidade e o que é que o Governo vai fazer para resolver um problema que é lateral e que está relacionado com a sazonalidade que se passa no Algarve e noutros destinos, nomeadamente Porto Santo, tem poucas camas, mas que existe,
O que é que vai fazer em termos de legislação laboral para resolver um problema de fundo que o turismo em Portugal tem, que é o problema da formação, da sazonalidade e da precariedade?
Senhor Ministro, tem a palavra para responder.
Senhor Deputado, eu tenho que confessar que quando referiu que, afinal, o seu partido apresentava propostas, eu tive aqui um baque, porque pensei que tinha apresentado alguma proposta sobre a questão grave que nós vivemos com a crise dos caminhoneiros. Depois é que disse, não apresentava proposta sobre as PMEs. Eu continuo a perguntar. Apresentaram alguma proposta minimamente construtiva sobre a questão da crise dos caminhoneiros? Pronto, então, estando confirmado, fica aqui confirmado que é o único partido da Europa, e uma investigação rápida na internet permite confirmar isso, que não tem qualquer opinião sobre os problemas dos transportes criados pelos problemas da energia. Mas, afinal, estava a referir-se... Não, nós fizemos propostas sobre política das PMEs. Permita-me dizer com o máximo de franqueza que se há verdadeira nódoa na política entre 2002 e 2004 é a política de PMEs. Foi uma verdadeira nódoa. E vou-lhe dar três valores muito claros. Dentro o PSD, todos os seis meses, ressuscita um famoso pacote de medidas para as PMEs, que oscila entre 15 e 20, que são basicamente sempre as mesmas, e esquece que a maioria delas já foram aplicadas e que muitas delas são o maior testemunho do que foi o falhanço da política de PMEs quando era um governo. Portanto, como ela já não é apresentada há uns 4 ou 5 meses, não deve tardar um mês para ser aplicado, ou talvez como agora se metem as férias, talvez seja só em setembro. Mas eu vou-me permitir falar de três das vossas propostas, que são o maior testemunho da verdadeira nódoa que foi a política de PMEs. Digo bem, e digo com consciência do que estou a dizer, a verdadeira nódoa do que foi a política de PMEs. Falam muito, na necessidade de aumentar as operações de garantia mútua.
Atenção ao tempo, Sr. Ministro.
Ora bem,
temos agora 3 minutos.
A carteira de garantia mútua que foi encontrada, 97 milhões de euros. Agora, 459 milhões de euros. Ora, foi multiplicada por 5. Os senhores nem se apercebem disso. Quer dizer, dizem que é necessário a garantia mútua. Quando estavam no governo, tinham todos os instrumentos, mas pronto, esqueceram-se. Esqueceram-se e agora é multiplicado por 5 e pensam que é genial naquele documento das tais 15 medidas necessário aumentar a garantia mútua. Por amor de Deus, vejam, ela já foi multiplicada por 5. Basta ver minimamente aquilo que é feito. Como é que se compreende que em 2004 se demorasse 164 dias, prazo médio, de dar uma resposta a uma empresa que se candidatasse ao então primo? Como é que era possível? Agora, 62. Falam de reduzir a burocracia. Como é que se compreende que demorasse meses a criar uma empresa, agora demora menos de uma hora? Como era possível não se colocar jovens técnicos nas PMEs? Hoje em dia estão mais de 4 mil colocados. Tudo isto, são coisas que foram feitas. São coisas que os senhores ainda incluem no vosso famoso pacote de 15 medidas, mas já foram feitas.
Peço,
basta estar minimamente atentos às políticas que são desenvolvidas.
Penso que ninguém se opora que o Sr. Deputado está a dar uma resposta breve às questões colocadas pelo Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Garantias do setor do turismo e do papel deste Governo relativamente às cifras que foram atingidas. Sr. Deputado, nós temos a perfeita convicção que temos hoje um caminho claro, assumido no Plano Estratégico Nacional de Turismo, com metas claras, com objetivos claros, com uma parceria hoje em todo o país entre entidades públicas, associações e entidades privadas. Estas parcerias hoje são uma perfeita evidência e estão assumidas, corporizadas por todos os agentes do setor. Perguntou ao Sr. Deputado quais são as agências regionais de promoção turística que estão a funcionar em pleno. Estão todas a funcionar em pleno. E vou-lhe dizer o seguinte, das 7 regiões, apenas os Açores estão a crescer abaixo daquilo que está objetivado, por uma razão muito simples, que aliás o Sr. Deputado conhece. A região autónoma dos Açores tem apenas 8 mil câmaras, está fundamentalmente dependente pelos operadores turísticos e a circunstância de falhar um operador falha uma operação e deprime uma atividade económica numa região. Não é, felizmente, o que está acontecendo na generalidade de todas as regiões do país. Diz o Sr. Deputado, e como é que trabalhamos no sentido do combate à sazonalidade? Tal como referi aqui há pouco, eu penso que estes exemplos de parcerias onde estamos a trabalhar no Algarve, claramente, num projeto que iniciámos a sós o ano passado e que hoje é uma evidência perante todos aqueles que nos visitam. Eu tive a oportunidade de fazer 4 ações em 4 mercados de emissões, procurando explicar a dimensão e a ambição deste programa de animação e dos cerca de 400 operadores turísticos e jornalistas que tiveram a oportunidade de assistir. Todos eles afirmaram em uníssono que não conheciam um programa de animação com esta ambição, com este relevo e com esta capacidade de envolver tantos e tão importantes protagonistas. E, portanto, é com este trabalho que fazemos no Algarve, que vamos replicar no Oeste e que vamos replicar em outras regiões do país, que podemos indiscutivelmente alargar todo o período de atividade turística dominante, combater a sazonalidade e, sobretudo, melhorar as cifras. Porque aquilo que entendemos hoje, e os números mostram claramente que esta é uma tendência consolidada, é que a receita por hóspede cresce, e cresce, que o senhor no ano 2007 e mantém essa tendência em 2008. As receitas turísticas estão com crescimentos absolutamente importantes e que, no fundo, confirmam os nossos objetivos, que são ambiciosos para o Plano Estratégico Nacional de Turismo. Agora, aquilo que assumimos hoje e cada vez mais é que esta atividade económica é uma tarefa de todos. E, portanto, todos nós temos que ser protagonistas ativos numa proposta alternativa e na consolidação de objetivos que são objetivos nacionais.
Sr. Deputado Ventura Leite, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de começar por dizer que eu tenho 2 critérios para avaliar a política. O primeiro é da capacidade da política de resolver problemas. E a este propósito eu queria lembrar que há dias o país recebeu uma notícia positiva que teve a ver com a indemnização a que foi condenada a Opel, que naturalmente não deixa o país feliz, porque o que deveria ter sido mais interessante era evitar a deslocalização e encerramento, mas é uma notícia positiva do trabalho político. Mas há um outro critério para mim para qualificar a política e tem a ver com a capacidade de se mobilizar a sociedade e o que a sociedade tem de melhor para se vencer os desafios. Isto vem a propósito do artigo que Vossa Excelência escreveu no El País, com o qual estou de acordo, mas que suscita uma questão, que é a seguinte. O Sr. Ministro anuncia que lançou um desafio à Europa, à União Europeia, para que se encontrem soluções globais, soluções à escala europeia, para o problema energético. E a questão que eu queria colocar, portanto, fora do contexto do turismo, naturalmente sem prejuízo da importância do turismo, é um desafio, que tem a ver com o seguinte. Nós hoje sabemos que na sociedade portuguesa há associações de empresas ligadas ao ramo automóvel, há centros de investigação, há universidades, há cidadãos que têm hoje vontade, têm ideias que podem contribuir para começar-se a enfrentar o problema do transporte à base de combustíveis fósseis. Eu próprio tomei a iniciativa no grupo parlamentar de propor a reativação de um grupo ligado ao setor automóvel, cuja proposta será entregue ao Sr. Presidente dentro de dias ou dentro de horas, no sentido da Assembleia da República poder mobilizar, dentro da sua escala de capacidade, ouvindo em primeiro lugar empresas, associações, investigadores. Mas eu, de facto, entendo que era importante saber qual é o contributo que o Governo, através do Sr. Ministro da Economia, poderá vir a dar no sentido de mobilizar aquilo que há hoje melhor na sociedade para que ela se prepare para o futuro. Ou seja, independentemente de ser possível antecipar que dentro de 1 mês, 6 meses ou 1 ano, o país está em condições de produzir um automóvel, ou elétrico ou a hidrogênio, é importante que a sociedade se prepare para esta realidade. Não é possível continuar a imaginar no futuro que iremos continuar a conduzir automóveis essencialmente à base de combustíveis fósseis. E é bom que a sociedade, tanto se aperceba, pela movimentação que for possível dar, que não vale a pena estar à espera do noticiário da manhã para saber se o preço do combustível baixou. Temos que nos habituar à ideia de que há outras soluções. A ideia que eu tenho, que me leva a fazer esta pergunta, é que nesta matéria não devemos estar à espera da União Europeia, não devemos estar à espera das grandes multinacionais, porque hoje produzir um automóvel elétrico é algo que já é possível, e é possível lançar experiências que mobilizem escolas, empresas, pessoas. E, portanto, a minha pergunta concreta é até que ponto é que o ministro vê a disponibilidade e a vontade do Governo de aproveitar esta oportunidade, que é simultaneamente um desafio, de estimular, através de mecanismos fiscais ou outros, ou de investimento, o início de um processo que mobilize o que há de melhor na sociedade portuguesa para este setor. Enquanto Assembleia da República, eu assumi o compromisso de dinamizar esse grupo.
Posso concluir?
Mas, vou concluir, Presidente. Mas tenho que reconhecer que a intervenção da Assembleia da República será sempre escassa se ela não for passível de ser complementada com uma ação do Governo. E eu penso que esta é uma oportunidade que seria bem recebida pelo país. Muito obrigado.
Para responder, a palavra, Sr. Ministro da Economia.
Sr. Deputado, utilizar expressões como mobilizar o melhor que o nosso país tem, são expressões sempre muito bonitas, quer dizer, assentam sempre muito bem, mas depois há a realidade dos fatos. Eu ainda ontem falava com um investidor de uma grande multinacional do ramo automóvel, exatamente sobre o futuro dos motores elétricos. A triste realidade é que estamos longe ainda de ter uma solução que seja comercialmente viável. Como é sabido, existem basicamente três alternativas aos motores gasolina ou gasóleo: elétricos, pilhas de hidrogênio ou híbridos. Neste momento, alimentados a células de hidrogênio, infelizmente é uma hipótese muito distante. E foram gastos já milhares de milhões de euros. Há muita gente, isso é que há o melhor do mundo a investigar sobre esta matéria, e infelizmente para todos nós ainda não estamos próximos da solução. No que diz respeito aos veículos alimentados por baterias, há ainda problemas muito sérios que os grandes laboratórios do mundo, infelizmente, ainda não conseguiram ultrapassar. Eu posso lhe dizer que o Governo está a tomar várias iniciativas no que diz respeito à promoção de carros alimentados por motores elétricos. Eu, quando for atempado, anunciaremos isso. Não tem a ver com a produção de um carro português, visto que é uma tecnologia extremamente sofisticada, mas há outros aspectos, nomeadamente a preparação de uma logística, em que nós gostaríamos de nos posicionar à frente de outros países, porque pessoalmente acredito que o futuro pode passar por aí. Infelizmente não é o futuro imediato, mas o futuro é um prazo não muito distante, pode passar por aí. Terceiro são os veículos híbridos. Há um aspecto que foi mencionado, que é a promoção dessas formas de transporte através de incentivos fiscais. Cumpre aqui recordar que nós somos um país pioneiro em termos de tributação do setor automóvel via emissões de CO2. Portanto, nós já estamos a fazer isso na prática, e apareçam esses modelos, nós já temos uma fiscalidade muito favorável. Infelizmente, a revolução tecnológica não tem sido tão rápida quanto nós todos desejaríamos. Foi por isso que, também modestamente, durante a presidência portuguesa, foi apresentado e aprovado o chamado Plano Tecnológico para a Energia, que é um mapa de ações visando todas as medidas que são necessárias para a adoção de um modelo com baixo conteúdo de carbono e para acelerar a mudança tecnológica, porque se nós olharmos honestamente para a tecnologia que é usada hoje e a que era usada há 20 anos, em muitas das áreas que têm a ver com o setor da energia, ela evoluiu muito menos do que, por exemplo, as tecnologias de informação, na bioquímica, na nanotecnologia, e é necessário,
posso concluir,
acelerarmos esta mudança tecnológica o mais possível. Na carta que eu enviei aos comissários e ao Presidente, estava mencionada a modernização dos transportes. Estavam mencionadas quatro linhas de atuação. Uma é medidas de curto prazo para apoiar as famílias de mais baixo rendimento e as empresas em situação de menos poder. Outra eram medidas estruturais, energias renováveis e a modernização dos transportes, e estava lá referido a questão dos setores de transportes. A terceira é o diálogo ativo com a OPEP, e quarto lugar é medidas de regulação da especulação sobre este tipo de ativos.
Sr. Presidente, Helder Amaral, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente, eu, para não defraudar as expectativas do Sr. Secretário de Estado, eu vou começar por voltar às áreas. Mas para lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que eu não vai conseguir dizer que eu estou contra a ZAE, porque eu acho que a ZAE é fundamental. Estou contra aquilo que eu, primeiro e a única vez que eu vou recorrer a um recorte de jornal, aquilo que diz o inspetor-geral da ZAE. Diz que reconhece que há inspetores fundamentalistas na sua organização. É exatamente contra os fundamentalismos e não é o primeiro. Contra os fundamentalismos não gosto, sabe? Fundamentalismo que controla o meu gosto, não gosto. Que me entra em casa, não gosto. E limitei-me e põe em causa a economia, também não gosto. Porque acho que estamos a falar de economia, porque acho que a economia precisa de confiança, precisa de bom senso, precisa de estabilidade. E limitei-me a ler o Pente, porventura fiz mal. Não, é várias vezes. Limitei-me a ler o Pente. E sabe que o Pente, na página 93, também tem aqui zonas turísticas de interesse, animação local, e diz integração de eventos culturais, dentro dos grandes eventos, onde aparece a Expo, era 2004, e também vem a gastronomia e as férias locais. O Sr. Secretário, quando falou nas unhas, porventura estava a se referir naquelas medidas absurdas da ASAI para as festas locais, mas como vê, eu nem sequer uso unhas pintadas, portanto não liguei seguramente a esse assunto. Agora, devo-lhe dizer, para eu não inventar, vou-lhe pedir que consulte a Feira das Sopas. Portugal, nas sopas, tem uma tradição e uma riqueza cultural incomparável no mundo. O que é que aconteceu à Feira das Sopas, organizada pela Gastronomia de Saberes e Sabores da Beira, de Grão Vasco? O que é que a ASAI fez a essa Feira das Sopas? E pergunto se ela se voltará a repetir. Ficará, com certeza, com a resposta daquilo que é a minha atitude em relação àquilo que é o procedimento da ASAI. Dizer ao Sr. Ministro que nós tentamos, nesta mesma sala, neste mesmo lugar, eu fiz sugestões para a redução do ISP, na altura para a devolução do IVA no segundo semestre, tendo em conta aquilo que o Estado arrecadava mais no primeiro semestre. Fiz sugestões, se quiser ouvir, fiz sugestões, utilizando uma nova terminologia que o Acordo do Dr. GAPS me permite, que o Sr. Vossa Excelência esnobou, sobre as portais, a introdução de portais, dizendo que o Governo ia bem, retirou daí dividendos políticos, dei uma solução, inclusive com medidas para discriminação positiva. Então, nós fizemos propostas, mas eu não me custa nada reconhecer que nesta matéria de bloqueio dos transportes, em que ficou claro que a Autoridade do Estado deixou a desejar e que a nossa a reserva energética também tem muito pouco de confortável, o Governo fez bem e tem aqui algumas medidas que eu enalteci e gostava de repescar. Eu concordo em absoluto, tendo eu a ideia de que nós resolvemos esta crise económica com a economia, esta medida de as empresas poderem liquidar o IVA apenas quando recebem os pagamentos dos clientes parece-me uma ideia excelente. O que eu quero saber, Sr. Ministro, é se esta ideia excelente deve ou não, na sua opinião, ser igual para todos. Porque já imaginou os processos que saíam dos tribunais? Porque as empresas, para reaverem o IVA, têm que ir ao tribunal conseguir uma declaração de dívida. Já imaginou o que facilitaria, sendo a justiça em Portugal um grande óbice para a captação de investimento? Estaria aqui uma boa medida que ajudava a economia portuguesa e que ajudava até dos constrangimentos dos tribunais. E, portanto, era uma questão simples. Só quero saber se o Sr. Ministro concorda com isso ou se é apenas uma medida que se limita a este setor. E depois pergunto-me telegráficas para concluir. Era 60 projetos PINES, Sr. Ministro, de uma vez por todas, quantos estão em execução? O que é que se passa com a Costa Terra e o cluster da Petroquímico, da Galp e da Repsol? Qual é o ponto da situação neste momento? Era só. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder, mas antes de pedir-lhe o favor, há mais algum pedido, alguma inscrição? Há mais dois pedidos de palavra. Faça-me a palavra.
Portanto, começando pelos pinos sobre os quais eu teria o maior prazer, amanhã, como estou convosco, está cá outra vez. Trago a lista completa relativamente ao projeto da Galp. Segundo as informações que dispõe, estão numa fase muito avançada dos estudos de engenharia. No que diz respeito ao projeto da Repsol, ainda há bocado tive ao telefone com o presidente da Repsol em Espanha e ele me diz que tudo está a correr segundo o previsto. Portanto, relativamente a esses dois, está. Relativamente à situação grave que foi criada na semana passada, cumpre-me registar que o CDS elogia muitos dos aspectos, falar que aqui estiveram envolvidos na resolução deste problema, portanto que tinha uma componente económica e a alavanca económica foi bem usada, sobretudo sem hipotecar o futuro, tinha uma alavanca de segurança. E sobre esse aspecto nós conseguimos resolver a situação muito rapidamente. E já por colegas meus do Governo foi dito que estávamos preparados para as piores alternativas, mas felizmente não foi necessário usá-las. No que diz respeito à questão da segurança energética, porque é a responsabilidade específica do Ministro da Economia nestas situações elaborar o chamado plano de emergência energética. Eu posso assegurar que o plano estava devido. Eu não tenho qualquer problema em disponibilizar as medidas que estavam previstas, não é? Acreditem que em 48 horas, em 72 horas, não foi fácil fazer isto. Estava tudo preparado. Creio que não vou ter tempo para falar disto, mas se quiserem amanhã, quando eu vier cá outra vez, introduzir isso logo como uma medida, não tenho qualquer problema em desenvolver o tema, porque naturalmente era um dos aspectos mais importantes, e a elaboração desse plano, bem entendido, envolveu o Ministério da Economia, mas forças de segurança também, transportadoras e as companhias distribuidoras.
Tem palavras, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uns breves comentários.
Peço desculpa, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sim, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, é a questão da feira da sopa, que é uma questão importante.
Deputado Luís Fazenda, dá licença para completar.
Pela sopa tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Secretário de Estado, por favor.
A questão que se coloca nas feiras é só uma, e o Sr. Deputado, enfim, não sei se quer acender isso. Primeiro, o cumprimento da lei. É que o Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem que dizer qual foi a lei que foi violada com a atuação da ASAI. Porque, às vezes, o Sr. Deputado nem conhece a lei. E no final, eu até lhe poderei lembrar outros tipos de leis. No respeito à feira das roupas, o problema é sempre de higiene. O problema é de higiene. Eu não sei qual é. Não falo em geral. Haverá um caso lá que, porventura, em condições de higiene, eram deploráveis. Porventura. E nesse caso não se pode defender, pura e simplesmente porque é tradicional, tem que ser com falta de higiene. Não, eu só lhe estou a dizer que o que se passa nesses casos é só falta de higiene. Se conseguir assegurar que todos os processos tradicionais, que não haja falta de higiene, o problema está resolvido.
Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
Sr. Presidente, nas respostas há pouco do Sr. Ministro, creio que quando eu levei sopa foi acerca dos horários do comércio. Mas o Governo bem pode ir empurrando a situação, este jogo de sombras que já tem muito tempo, mas na verdade tem à frente uma expectativa de uma revolta do pequeno e médio comércio. Veremos, mas na verdade este silêncio é um silêncio comprometedor, mesmo com o anúncio de que este ou aquele governante virá cá dizer umas coisas dentro de algum tempo. Eu queria referir-me à questão dos preços dos combustíveis novamente. O Sr. Ministro atribuiu-me mal, eu creio que não terá percebido bem a nossa proposta. Eu não sugeri nenhum congelamento de preços. Sugiro uma regulação, através de uma fixação administrativa, em que os preços terão alteração necessariamente em função das várias componentes da sua formação. Agora, onde o Sr. Ministro parte é bem entre o preço de produção e o preço de venda, alguém um dia há de pagar isso. O contribuinte, não. E porquê que não vão ser os acionistas a pagar isso? Diz o senhor Ministro da Economia, com a maior das facilidades, bem, isso é que era aquela medida que toda a gente queria. Mas não se pode fazer. Não se pode fazer. Preconceito ideológico, meramente preconceito ideológico. Mesmo uma administração pragmática entenderia que num período excepcional de crise haveria que limitar e comprimir os lucros das petrolíferas. Mesmo que de hoje à amanhã voltassem novamente a liberalizar. É puramente um preconceito ideológico, não tem nenhum argumento de racionalidade económica. E eu creio que este era o comentário que eu queria fazer. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Deputado, se tiver a paciência para ler o documento produzido pela Comissão, verá num dos pontos que uma matéria que está em debate atualmente é a criação eventual de um imposto sobre lucros extraordinários de empresas do setor. Portanto, não há preconceito ideológico, e essas matérias têm de ser analisadas com toda a frieza, não é? E estão a ser, começaram a ser debatidas a nível da União Europeia, e eu pessoalmente
fico, é uma coisa, fico eu e devemos ficar todos, ainda bem que, estas questões estão a ser discutidas de uma forma mais aberta a nível da União Europeia e da própria Comissão, porque nós tivemos alguma influência, modestamente tivemos alguma influência nisso. Portanto, não há preconceito ideológico. Uma questão é o debate sobre a fiscalidade sobre os lucros extraordinários, que é um debate que deve ser tido abertamente. Outra questão é a intervenção administrativa nos preços, que não é a mesma coisa. Eu creio compreender, mas talvez esteja errado, do que o Sr. Deputado afirmou, é que havia um preconceito ideológico contra a favor dos acionistas destas empresas. Não, não há, e a nível da União Europeia está a ser encarada esta possibilidade, aliás, num debate liderado pela Noruega e pela Inglaterra, que por sinal são dois países produtores. Agora, outra questão é a intervenção administrativa nos preços. Eu repito que eu, como todos os portugueses, adorava que os preços da gasolina e do gasóleo fossem mais baixos. Portanto, se me assinassem com a hipótese, agora o Governo vai intervir para impedir o aumento dos preços, naturalmente eu ficaria muito contente enquanto que condutor do automóvel, não é? Agora, isso não é possível porque cria problemas a prazo maiores do que aqueles que resolvem. Aqui havia um teste que era importante nós fazermos. Será que antes de impostos a gasolina e o gasóleo apresentam um preço significativamente diferente em Portugal do que nos outros países europeus? Porque aí isso indicaria que as nossas companhias estariam, porque o que interessa neste caso é o preço antes de impostos, a apropriar-se de uma forma indevida de lucros anormais, comparado com as suas congêneres europeias. Esse teste foi feito pela Autoridade da Concorrência e aponta no sentido negativo. Portanto, outras medidas estão a ser debatidas pela União Europeia. Não há qualquer preconceito ideológico, como também não há nenhum preconceito ideológico para defender a especulação, se por acaso ela está a verificar neste mercado. Eu gostaria de dizer que na carta que veio no jornal El País, que eu escrevi aos comissários e ao Presidente, eu fui muito duro relativamente aos especuladores, inclusivamente classifiquei-os de piratas dos tempos modernos. Isso mostra que não há qualquer preconceito ideológico para defender aqui ou acionistas das empresas petrolíferas ou especuladores internacionais. Não há, acredito que não há. Acredito que todos nós desejávamos que não aumentasse o preço da gasolina e do gasóleo, não é? Infelizmente, estes preços estão a ser alimentados através do exterior, essencialmente. Portanto, não há, posso garantir, qualquer preconceito ideológico. Há, sim, ver as questões friamente e evitar medidas a todos os níveis que nos criem problemas maiores no futuro do que aqueles que resolvem atualmente. E, por exemplo, as medidas do CDS, em que não fala da ASAI, de reduzir o ISP, era uma medida que criava mais problemas do que aqueles que resolvi.
Sr. Deputado José Gonçalves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Fazer só apenas dois ou três comentários. Sr. Ministro, relativamente à questão da SUNFCIS, eu julgo que é uma palavra correta para classificar a forma como, por vezes, o seu ministro responde, de facto, às questões que lhe são colocadas, e que foge sempre e não responde diretamente àquilo que lhe está implícito na questão que lhe é colocada. Depois, o seu ministro disse que seria criminoso não fazer o aproveitamento do nosso potencial hídrico. Sr. Ministro, aquilo que nós consideramos que de facto é criminoso a nível da política energética é nós continuarmos a ter um desperdício de energia de 60% a nível da energia que consumimos. De facto, aquilo que consideramos que é criminoso é que se tomem decisões nesta área sem se fazerem, de facto, os necessários estudos de impacto ambiental, como ocorreu relativamente às barragens que estão previstas construir. O que é, de facto, criminoso é que se invistam tantos milhões na produção e se invista tão pouco na redução.
quando reduzir um megawatt em termos energéticos custa 4 a 5 vezes menos do que produzir um novo megawatt. E por isso aquilo que nós costumamos dizer é como é que é possível manter neste país a imagem do balde de água todo furado, onde perde água por todos os lados. Mas nós continuamos a querer investir, não sei porquê, a abrir a torneira para continuar a encher o balde. E isto, de facto, é que é uma política criminosa. Como é criminoso sermos, por exemplo, o país que tem mais autoestradas por 100 mil habitantes, um dos países que tem mais autoestradas por 100 mil habitantes nesta Europa, e quando não investimos quase nada a nível das vias ferroviárias. E encerramos uma data de vias ferroviárias. O que é criminoso, de facto, é a política de transportes públicas que tem sido efetuada neste país, por este governo e pelos anteriores, e que nos leva a que sejamos dos países, o segundo país, com mais automóveis per capita da Europa. E, de facto, isto tudo é criminoso. Como é criminoso vender-se um investimento numa barragem a uma população como sendo fator de desenvolvimento económico e social, quando nunca se investiu lá um cêntimo, em termos daquilo que são as potencialidades, e que se fosse feito esse investimento, deixaria lá as mais-valias, e não uma barragem, porque as mais-valias vão-se traduzir, não para as populações que lá estão, mas sim para os acionistas de determinadas empresas. Isso, de facto, Sr. Ministro, é que a gente considera criminoso. E deixar lá uma pergunta, que de facto não disse nada, que é relativamente à questão da captação de investimento. Estava previsto uma captação de investimento de 3 mil milhões para 2008, De facto, até agora, foi uma pergunta concreta também que lhe fiz, de facto, até agora, quanto é que está contratualizando? Obrigado.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Portanto, eu já disse que amanhã daria esse dado, uma vez que postar aqui outra vez, dado sobre o montante contratualizado pela ICERT até agora. Eu darei o dado amanhã com rigor. Sr. Deputado, eu falo muito que esteja isolado nesta questão da construção de barragens, porque, de facto, é um pouco estranho estarmos a condenar Portugal, que é um país rico em água e vento, a não fazer o mesmo. Não é ser vanguardista nesta matéria, é fazer o que os outros países fazem. E relativamente à eficiência energética, como sabe, foi aprovado um plano, o primeiro plano, creio eu, consistente sobre esta matéria, que é 5% superior às médias da União Europeia. Portanto, não me parece justo dizer que não está a ser feito nada sobre esta matéria. Também sobre a escolha das 10 barragens, como é sabido, foi feita uma avaliação ambiental estratégica que é verdadeiramente inovadora e que tenta tomar em conta a quantidade de, todos os parâmetros envolvidos nessa escolha, porque se fosse apenas uma matéria económica, então pode estar seguro que não eram 10 barragens, eram 30 ou 40. Mas, por razões de sustentabilidade, foi reduzido a 10.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, terminamos aqui a audição. Me lembro, senhores deputados, que amanhã temos aqui reunião às 10 horas, uma reunião conjunta com a COP, com o Sr. Ministro da Economia. 2 ou 8 dias é a reunião, por isso que fosse o deputado Luís Fazenda. Reunião, audição do Sr. Secretário de Estado do Comércio sobre a Lei 12 de 2004. Terça-feira próxima. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, até amanhã. Senhoras e senhores deputados, tenham uma boa tarde.